Jace para Jane. Jace para Jane.
Aqui é Jane. Onde você está, Jace?
Em cima do Júpiter. Estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3. Vou descer para verificar.
Está bem. Comunique.
Há algo lá embaixo, Jane. É inacreditável. Nunca vi coisa parecida.
O que é, Jace?
Espere. Eu vou olhar mais de perto.
A nave está pegando fogo.
Vou tentar aterrissar.
Jace! Jace! Responda, Jace! Chamando Space Ghost. Chamando Space Ghost.
Aqui é Space Ghost, Jace. Prossiga.
Senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, preparando os cartazes para nossa passeata na frente dos estúdios, estão Elvésio Parente.
Eu queria muito ver o Mr. Blonde comendo um Royal with Cheese.
Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod J. Summer. Vengeance becomes war. I'm the God of War! God of War, the movie, rated R.
Tibério Velasquez.
E aí, galera? Estamos aqui ansiosos para ver Nathan Drake e os Caçadores da Arca Perdida.
Eu não entendi, mas depois você me explica.
Que bom, eu tava achando que só eu era burro. Tava aqui quietinho aqui.
Meu amigo, então vamos lá.
Tava aqui quietinho, cara, pensando, entendi, caraca, não vou falar nada pra nego não pensar que eu sou burrão.
Depois vocês contam. Fernando Caruso.
E aí, galera, já separei vários dólares imaginários pro meu orçamento imaginário do meu filme imaginário. E a gente finalmente vai conhecer o segredo do morcego.
Essa eu entendi.
Cara, essa foi pra poucos, hein?
Essa foi pra poucos. Quando chegar a hora, as pessoas vão entender também. E vão desejar não ter entendido.
E pela primeira vez aqui com a gente, Rafael Arinelli, do podcast Cinemação.
Olá, se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade, Walt Disney. A frase é do Walt Disney, tá? Não é que é pra trazer ele à realidade, né?
Mas só te congelar,
né, cara? Uma cabeça falante, né, cara?
Exato. Futurama, pô.
É isso, no programa de hoje a gente vai dar voz aos nossos desejos e compartilhar quais filmes achamos que já deveriam ter sido feitos por algum estúdio de cinema, mas que ainda permanecem ignorados. Que filmes são esses? Quem deveria estar neles e como eles deveriam ser? Você vai saber depois dos e-mails.
Esse podcast não vai precisar pular spoiler, né?
Esse não tem aviso. E aí, Rod? Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala, Gigi. O primeiro e-mail que a gente tem aqui é da Carla Góes. E ela começa o e-mail toda animada aqui, falando: gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Eu mostrei o podcast dos Trapalhões pro meu, sei lá. Eu não sei o que, que ele é meu. Mas ele curte bastante esse assunto e me mostrou uma prova real de viagem no tempo. Ela falou: o filme dos Trapalhões de 72 é onde aparece, adivinha, o endereço de internet.
Cara, endereço de internet eu fiquei bolado com 1972, mas ela mandou o link e a gente vai colocar aqui na descrição, claro. E é um filme, que filme é esse, cara, dos Trapalhões?
O filme é o Ali Babá e os 40 Ladrões.
Pois é, e essa cena que ela se refere, aparece o Didi, ele abre uma caixa e tá escrito gm.geinvestinghouse.com. E tipo assim, cara, como assim, né? Como assim tem um endereço de internet?
É, a reação dela foi a mesma que a nossa, né? Tanto que ela termina meio falando: agora vocês me explicam, se a internet só chegou aqui no Brasil em 89, e ela diz até que ela já deu uma gulgada pra confirmar que foi em 89, como é que pode em 72 alguém ter escrito isso à mão lá, né?
Impressionante, eu fiquei bolado, eu procurei saber sobre isso, não achei nenhum lugar, pena que não tem nenhum registro disso. Acho que as pessoas nunca repararam nessa reparou. Cena. Aí não teve jeito, né? O que que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Cardoso.
Boa.
Fazer o quê? Não achei resposta? Porra, Cardoso, me dá uma força aí, cara. Aí, olha o que que ele fala. Ele lembrou que naquela época a Westinghouse vendia congelador e o que a gente tá vendo ali não é um endereço de internet. É simplesmente um código escrito à mão. GM Westinghouse com Só que o com ali é de com de congelador. Porque tá escrito congelador em cima. Tá vendo? Inclusive tem um congelador com o N errado.
É verdade. Escrito,
não. Então, na verdade, era só um código que o cara colocou um pontinho no meio da... Não é nem um pontinho embaixo, não. Um pontinho no meio das palavras só pra dividir as letras de um ponto pro outro. Ou seja, na verdade, era um código que parecia aí um endereço de internet.
Ah, pra gente vendo agora, teve um ponto com, né, cara? Endereço de internet. Não tem essa. Pô, bem legal, cara. Muito legal. Legal. É,
eu preferia a versão da Viagem no Tempo.
Era mais interessante, né, cara? Né? Bom, mas tá aí, mistério desvendado, né?
Portanto, esse vídeo aqui é mentira, claro.
E o outro e-mail é do nosso padrinho Sérgio Salvador, que é diretor de User Experience do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: excelente e emocionante o episódio dos Trapalhões. Aí ele fala que ele tem 41 anos, conseguiu acompanhar por muito tempo o programa e que ele tem muita saudade e apreensão daqueles sorteios semanais da Caloi ao som de pedalando, pedalando, pedalando com a Caloi.
Nossa, mas aqui é clássica essa, hein?
Pedalando, pedalando, a poupança nunca dói. Opa. É verdade, cara, eu tinha esquecido disso, velho. Muito bom. Sobre o que foi falado no podcast, tem alguns comentários. Sobre o humor politicamente incorreto, que sempre teve no presente nos Trapalhões, ele diz que ele discute muito com os amigos essa questão. E ele fala o seguinte: acho que o que aconteceu não pode ser mascarado ou escondido de forma alguma, pois são retrato da sociedade daquela época e precisam ser registrados e lembrados. Veja aí o exemplo do disclaimer que a Warner Bros. Coloca antes de desenhos animados antigos, que também amamos e que tem esse mesmo problema aí de politicamente incorreto, de violência em excesso e tudo mais.
Então, ele até mandou a imagem do disclaimer, né, que aparece antes, e realmente é muito interessante. Eu, pelo menos, nunca tinha visto essa mensagem da Warner, né?
É, eu tinha ouvido falar, mas ainda não tinha visto um desenho com ela. É bem bacana.
E a mensagem, ela tem um tom bem interessante, que é mais ou menos assim. É, o desenho que você vai ver agora, eles são um produto de seu tempo. Eles vão descrever alguns preconceitos raciais relacionados à etnia que eram comuns na sociedade americana da época. Essas representações eram erradas antes e são erradas hoje. E elas não representam de forma alguma a visão da Warner Bros. Da sociedade de hoje. E termina a mensagem falando: esses desenhos, eles continuam sendo apresentados da forma como eles eram originalmente, porque não fazer isso seria considerar que esse preconceito nunca existiu.
Muito legal.
Esse,
né, cara?
Final em especial eu achei muito legal. Se dá, ter a sensibilidade de colocar esse tipo de coisa, né?
E na verdade é uma satisfação pelo fato deles não editarem, que inclusive houve essa crítica um tempo atrás. Havia uma intenção de editar e, digamos assim, suavizar um pouco os cartoons daquela época, e o que eles estão colocando, cara, isso não seria a melhor maneira de olhar pra trás e ver o produto daquela época.
É, e mais do que isso, né, exatamente como eles terminam a frase, negar que isso existiu é uma coisa muito mais prejudicial, né, você simplesmente apagar da história que já houve esse tipo de coisa, né. Eu achei realmente que a decisão de não apagar e manter o original foi certa.
Exatamente, e aprender com o passado, né, que é o que todo mundo tem que fazer.
Exatamente.
E ele finaliza: quando eu era pequeno, ouvir e repetir inocentemente piadas racistas era uma coisa natural. Vocês que têm a minha idade devem se lembrar. Sim, cara, eu lembro.
É verdade.
Evoluímos em pequenos passos e hoje essa situação não seria mais aceita com naturalidade. Eu, pelo menos, não as aceito. Bem legal, Sérgio. Muito bacana. Bacana o registro e bacana suas palavras. E aí ele também faz um comentário sobre um momento memorável dos Trapalhões. Ele diz o seguinte: como assim vocês não falaram da morte do Lupa, que era o cachorro do Didi, no filme Os Trapalhões na Mira do Rei Salomão? Esse momento faz qualquer coração de pedra suar pelos olhos em profusão. Cara, esse momento foi comparável à morte do Bambi, cara, naquela época.
É verdade, foi chocante, tão chocante quanto, né?
E detalhe, eu acho que eles sedaram o cachorro pra poder fazer aquela cena, né? Ele pega o cachorro todo torto, o cachorro todo caído.
Cachorro mole, né, cara?
E na minha época eu nunca tinha visto um cachorro mole daquele jeito. Eu nunca tinha visto um cachorro sedado, né? E eu assim, caramba, meu Deus, o cachorro morreu também.
Esse é o tipo de coisa que chocou tanto que a gente apagou da nossa memória, né, cara? Tipo, é melhor não lembrar, né?
Lembrando que esse link também vai estar aqui no post pra vocês darem uma conferida. Continuem sempre com o excelente trabalho do amigo Yoda, Sérgio Salvador.
Opa, amigo Yoda, lembrando que Yoda é uma das categorias do nosso Padrim, que você pode acessar em padrim.com.br/podcastinadores e ajudar com qualquer contribuição a partir de R$1 pra gente manter o podcast no ar, pra gente melhorar cada cada vez mais a qualidade de áudio, melhorar a edição e fazer com que a gente continue firme e forte.
É isso aí. Se esse podcast te distrai, te diverte e você tem condição de ajudar os nossos custos fixos, dá um pulo lá no Padrim, que se você não lembra o que o Rod falou, também tá aqui no post, e dá aí a sua contribuição pra gente. Só lembrando que é em real, não é em dólar, o que fica ainda muito mais fácil. Então é isso, escreve lá pro podcrastinadores@gmail.com, manda um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou manda um e-mail aqui no abacaxivador.com.br. Vamos seguir então com o nosso especial sobre filmes que deveriam existir. A gente estava debatendo a notícia de que Hollywood estuda refilmar Poderoso Chefão para recomeçar a franquia aí de forma mais atualizada.
Como diria o Darth Vader?
Não!
Pois é, um dos melhores filmes da história do cinema, os caras estão pensando aí na possibilidade de refilmar. E aí eu levanto a bola, se vocês tivessem um orçamento em mãos, vocês preferem gastar essa verba num reboot de um filme, num remake, ou adaptar uma ideia que nunca foi pensada na vida e que tem um risco aí de não dar certo?
Depende, eu sou o dono do dinheiro ou eu sou o cara que vai gastar o dinheiro?
Porque
a resposta é diferente.
É uma boa pergunta. Eu prefiro pegar o dinheiro e fugir pro México, né? Se eu sou o dono do dinheiro, eu vou chegar e vou no que é certo. Eu vou pegar
isso, vou no negócio
o filme
seguro.
De sucesso e eu vou fazer uma continuação igualzinha.
É isso. Eu acho que isso explica, então, o comportamento de Hollywood, né?
Sim.
É. Uma continuação igualzinha é foda, tá falando o mesmo filme.
Mas é isso, a ideia é fazer um filme igual o outro.
Uma vantagem dessa adaptação disso que a gente tá falando aí, em relação a fazer um filme novo, por exemplo, é que a adaptação ela já vem com uma marca, né? E já vem com um interesse em torno daquilo.
É verdade.
Que eu acho que, mercadologicamente falando, pode fazer o seu filme ser mais vendável, né?
Você não começa lá do início tentando levantar. Você já tem uma galera que é fã ou que tá interessada naquele assunto.
No resultado dessa adaptação, você lançar uma franquia do zero, nesse sentido, é um pouquinho mais difícil. Agora, se você adapta um livro, um videogame, um desenho animado e tal, já gera um buzz. Vai virar um filme e tal. Acho que é mais fácil de você vender a ideia, né?
O que nos leva também à segunda questão. Se você vai fazer uma refilmagem, você vai usar um filme que ele já foi um sucesso antes e vai tentar surfar nesse sucesso de novo? Ou será que uma ideia melhor não seria pegar uma ideia boa, mas que a execução foi ruim e tentar dar um fim bom pra essa história?
É, temos aí o Homem-Aranha, né? Como um bom exemplo disso, né?
Mas não é unânime.
Exato. Não é nem um pouco unânime. Inclusive, tá aí, né, um ótimo exemplo de um filme que começou bem, aí ele teve uma queda, aí tentaram trazer ele de volta por conta do mimimi dos fãs, né? E ficaram nessas de tentar readaptar um filme. Só que daí você pega o tempo dele de execução e tal, a vida dele foi muito curta, né? Então eu acho que as adaptações elas passam também um pouco por esse período, né? E aí eu tenho um outro exemplo que eu acho que é muito bom também, que a gente pode pensar aqui, que é o caso do...
Quarteto Fantástico.
Quarteto Fantástico, que já teve quatro versões, e a melhor é aquela toscona dos anos 90 do Roger
Corman. Essa ninguém acertou, cara. Essa tá todo mundo tentando, mas ainda ninguém conseguiu. Mas fala aí, Rafael, eu te interrompi. O que você ia sugerir?
Então, aí um ótimo exemplo pra gente pensar é o Mad Max, que é um filme que ele teve uma sobrevida aí durante esse período, fez sucesso na época que ele foi lançado, e quando teve essa adaptação, né, quase que um remake, né, um reboot ali também, ele já veio com um outro ar, um glamour a mais ali, né?
Esse foi um caso de sucesso.
Rafael, acho que também tem uma diferença um pouco no caso do filme do Homem-Aranha, e até no Quarteto Fantástico que o GG citou ali, porque o que moveu a refazer o filme, não foi nesse sentido isso, um pouco disso que a gente tá falando, de tipo, pô, vamos fazer uma versão melhor, vamos fazer... Rolou um desentendimento ali com o Sam Raimi, que ele saiu, aí saiu o elenco inteiro, e a Sony ia perder os direitos pelo contrato que ela tem lá com a Marvel. Se ela não lançasse um filme em tanto tempo, ela tinha que devolver os direitos do Homem-Aranha pra Marvel. Aí, o que você faz? Se não tem como você dar continuidade àquilo, e você tem a obrigatoriedade de lançar dentro de um determinado período, aí refaz, né? Pra tentar segurar ali. A mesma coisa com o Quarteto também. Foram atitudes mais movidas por um meio que um desespero contratual, assim.
O primeiro do Roger Corman, por exemplo, eles nunca pensaram em comercializar aquele filme. Foi um filme feito na obrigação. Aí eu tenho que fazer isso, não perco os direitos.
Era um filme pra não ser lançado, né? Era um filme de loophole, de contrato, né?
É, que a questão ali é que eles começaram do zero de novo, né? Vamos recontar a história do Homem-Aranha. Eles poderiam ter começado, por exemplo, do 4. Depois a gente vê o Emo.
Poderia.
A gente vê o 4.
depois do
M. A partir do momento que eles perderam o Sam Raimi, que dava uma cara pra parada. Aí, com isso, perderam o Tobey Maguire, que também tava relacionado ao negócio, eles, enfim, acharam melhor zerar. Mas talvez, se eles não tivessem essa obrigação contratual, talvez eles fossem esperar mais tempo, sentar em cima disso mais um tempinho, deixar aquela história, sei lá, esquecer da cabeça do público, porque foi muito próximo, realmente. E o Mad Max, eu acho que foi uma coisa bem particular, no sentido de que ele faz um filme que, ao mesmo tempo, funciona como um reboot, mas, ao mesmo tempo, também funciona como continuação, sei lá, é meio estranho aquilo ali, né?
O Mad Max tem um detalhe que os outros não têm, que é o mesmo cara que voltou ao filme, na franquia dele. É o George Miller que fez os quatro filmes. Então, é esquisito você pensar que o George Miller, que é o cara que fez os quatro filmes, depois ele, o resto da carreira dele não tem nada a ver com isso. Ele fez Baby, um Porquinho Atrapalhado, ele fez drama. E o cara...
Não, cara, tem um pouco a ver, cara. Tem muita correria no Baby, Porquinho Atrapalhado. Perseguição e tal.
Mas o cara voltou pro que fez a carreira dele, que é o Mad Max. Então é ele mesmo. Então, quando eu tava pra estrear o Mad Max 2, eu pensei, pode até ser ruim. Nem achei. Achei o filme bom. Mas ele pode até ser ruim. O que não vai ser é um filme que vai desrespeitar os outros, porque o cara não vai desrespeitar o trabalho dele mesmo.
Uhum. Agora, essa questão de continuação, né, a gente reclama muito como consumidor, mas até brinquei com a questão de quem é o dono da grana, porque é complicado, né? Porque, olha só, a gente fala, você adapta um material que já tem uma base de fãs, já tem um material conhecido e é mais garantia de sucesso. Mas, cara, a gente teve muito filme que se deu mal nesse esquema. A gente teve Eragon, que era uma série famosíssima nos livros, que não deu em nada. A gente teve aquela Bússola Dourada com Nicole Kidman no elenco morreu. A gente teve até o próprio Mochileiros das Galáxias, que é um puta filme bom, inclusive, e que também não rendeu nada. Então...
Tanto que não fizeram os outros, né?
Pois é, e nem isso, então, é garantia de que realmente a coisa vai. Então, assim, eu nem reclamo muitas vezes do cara insistir ali naquele mais um Homem-Aranha, mais um quarteto, porque é complicado realmente você entender o mercado, né?
Não, mas vamos lá, ele pode não ter um sucesso assim, futuro e tal, mas assim, normalmente o cara bomba na semana de estreia porque a galera quer ver aquilo ali, tipo Eragon. Eragon, eu não acredito que ele tenha dado prejuízo, visto que assim, era uma coisa famosa, a galera tava esperando, mas também aqui no Brasil era menos conhecido, mas lá fora era mais. Então assim, a galera foi ver.
Mas saiu esse filme?
Eragon saiu.
Sim, sim. Eragon saiu.
Caraca, bicho.
E todo mundo que viu e leu o livro disse que é horroroso.
Nossa, sim, não assim, tomei conhecimento.
Se decepcionou, mas nego já viu, já pagou ingresso e já fez a grana do cara. E não teve continuação.
E era com o ator, não?
Sim, sim.
Era com o ator. Com o mesmo cara?
Como o mesmo cara.
Ué, eu tô pensando no Senhor dos Anéis, não?
Não, não. Eragon é uma coisa. Aragorn é outra coisa. Depois é o meu som que tá ruim, né?
Pô, foi mal, galera.
O filme do Aragorn ia bombar, cara.
O filme do Aragorn ia ser maneiro.
Ô, Caruso, eu te entendo. Eu pensei em Etrigan, pra você ter uma noção.
Etrigan?
Caraca, agora tu foi buscar
as profundezas,
né, mesmo. Eu veria. Podia ter colocado na lista.
Por um momento eu já tava pensando, caraca, cara, o Renato Eragon não faz filme há muito tempo.
E começando os filmes que deveriam existir, mas não existiram, Rod, você é o primeiro. Que filme você acha que deveria ser feito?
Cara, o filme que tá implorando pra ser feito é o Johnny Quest, aquele desenho antigo da Hanna-Barbera.
É verdade.
Vocês curtiam esse desenho quando vocês eram crianças? Eu achava chato pra cacete.
Esse é daqueles que eu tenho medo de rever hoje e achar chato, mas quando eu era criança eu curtia.
Eu acho que Johnny Quest, ele não era muito pra criança. Acho que ele tinha uma meio adolescente, não? Um quê meio assim,
exato.
Talvez.
Exato.
Por isso que não pegava, assim, da época não pegava.
É, o Johnny Quest, ele ficou conhecido exatamente por isso, né? Ele trouxe um roteiro um pouco mais adulto, dentro do possível, claro, né?
Uhum.
Por que eu acho que funcionaria muito um filme do Johnny Quest, né? Primeiro porque ele é um IP conhecida, né? Um desenho que todo mundo lembra, pelo menos, já ouviu falar alguma vez na vida. Uhum. E segundo que ele tem aquela coisa do caçador de tesouro, do caçador de aventura, né? Que o cara que vai de um lado, vai pro outro, vai em várias locações exóticas ao longo do mundo, atrás de coisas esquisitas. E o desenho misturava muito coisas místicas com coisas de ciência, com tecnologia. O próprio Dr. Quest, né, que era o Benton Quest, que era o pai do Johnny Quest, que era o Lourinho, ele era um puta cientista, então o cara inventava um monte de gadgets, de devices, de arma laser, de jetpack, o cacete. E eu acho que é um negócio que pode funcionar hoje em dia, né, feito da forma certa.
Tem mó cara de franquia mesmo, né?
E tem uma coisa que hoje em dia funciona bem, porque é uma família moderna, né, são dois pais gays e adotaram
menino de outra etnia.
Exatamente.
Então, mas peraí, o marido do cara não era pai do outro garoto, não?
Não,
o outro garoto é indiano.
Ele é adotado.
Eu não lembro do outro cara.
Era um menino de turbante, cara.
Sim, eu lembro do garoto, mas não lembro do outro pai.
O cara é ruivo. É um ruivo e um maluco de cabeça branca.
Os dois são ursão, que eles têm aquele barbão e tal, né? Mas um é ruivo e o outro é o cara fortinho de cabeça branca, que era o Race Bannon, né? Que era o cara que era o segurança do governo, que foi destacado pra proteger a família, né?
Mas o Rod, você imagina essa adaptação mais, assim, realista ou indo mais pra um caminho mais pop, mais aventura, mais imaginativa, assim? Porque eu acho que o Johnny Quest, ele possibilita os dois caminhos, né?
É.
Porque ele tinha umas tramas que às vezes falavam umas coisas meio possíveis, meio reais, tá, né? Mas ele também tem uma possibilidade de fazer um lance pop, que nem você falou do jetpack, essas paradas, assim.
Então, na verdade, eu vou dizer quem eu pensei pra ser o diretor do filme, vocês vão entender qual é a pegada que eu tô pensando. Quem eu acho que seria um cara bom pra esse filme seria o James Gunn, o cara que dirigiu o Guardiões da Galáxia. Por quê?
Porque ele fez dirigiu Tromeu e Julieta, né? Também. Vamos lá, o filme mais importante da carreira dele.
Porque o James Gunn, ele fez exatamente isso no Guardiões da Galáxia. Ele pegou um material que tava aí, mas o pessoal já ou não lembrava, ou realmente não conhecia, e trouxe isso pros dias de hoje, com aquele esquema de mostrou bem, de formar uma equipe, mostrar uma equipe nova, de trabalhou bem cada personagem separadamente, usou de locações variadas, tinha aquela questão meia mística da joia do infinito e tal. Então ele trabalhou muitos elementos nesse filme que serviriam para um filme do Johnny Quest. Então seria realmente nessa pegada assim, mais mesmo de, não chega a ser galhofa, mas uma coisa mais de aventurão pop mesmo, de, pô, cara, a gente tinha episódio do Johnny Quest que os caras enfrentavam uma múmia, por exemplo, sabe? Então assim, seria numa pegada mais light, nada Nolan, não seria aquela coisa realista, não.
É, até pra você escolher levar um cachorro pra uma aventura, né, cara? Você tem que ter uma suspensão de realidade aí, né?
Então, vocês sabem que em maio foi anunciado agora que o Robert Rodriguez, que foi diretor, né, de Sin City e fez também aquela franquia Pequenos Espiões, ele foi incumbido aí de escrever o roteiro do Johnny Quest.
Robert Rodriguez é bom pra cacete. Robert Rodriguez é gênio. Robert Rodriguez fez, ele tem uma carreira de filmes adultos e uma carreira paralela de filmes infantis. Ele fez A Pedra Mágica, que é bom pra caramba.
Essa pegada dos jovens pequenos espiões e tal, tem a ver com o Johnny Quest também.
Exatamente. Tem
mas
a ver.
Sabe por que eu não levo fé? Porque é o Robert Rodriguez, cara. Não que o cara é ruim, mas quantos projetos esse cara já esteve envolvido nos últimos 2-3 anos e que nunca foram pra frente, cara. Eu não levo mais fé nele, cara. É só quando a coisa realmente tá ali sendo lançada que eu acredito.
Ou é só colocar o Tarantino junto que aí sai alguma coisa.
Olha só,
eu curti a sugestão, eu acho que Hollywood barrou o Rod aí, hein?
Olha só, na semana passada, ou 2 semanas atrás, o Robert Rodriguez conquistou mais uma pessoa da minha família, porque ele dirigiu o clipe novo da Demi Lovato, que a minha filha falou de Demi Lovato. Ela veio mostrar, olha só.
Ah, então, olha só, Robert Rodriguez.
Agora sim. Porra, a Demi Lovato apanha da Michelle Rodriguez no clipe novo dela. Ué, que filme, como assim? A Michelle Rodriguez tá no clipe? Aí eu fui ver quem é o diretor, é o Robert Rodriguez. Cara, agora sim, a Demi Lovato
virou uma cantora maneira. Isso aí com a família Rodriguez, hein, cara?
Daquele documentário também, que ganhou o Oscar, né?
O Rodrigues.
Inclusive, os pais lá do Johnny Quest vão se pegar em referência ao outro maluco da família dele, que é o Nelson Rodrigues. Eu já imagino esse filme rolando com um momento que o Raji some, aí entra a trilha. Encontrar alguém. Encontrar alguém.
Banda J Quest no início era Johnny Quest.
Era Johnny Quest.
Inclusive, a ideia do filme, ela é muito recorrente, principalmente na Warner, né? Ela quer fazer porque quer fazer o filme. E já foi, inclusive, eles escreveram uma época o roteiro, aí foi tido como, pô, era um roteiro bom e tal, mas sempre engavetando. E aí, há um tempo atrás, eles estavam com o filme começando, né, a montar a produção e tal. E aí, a ideia é que o Zac Efron e o Dwayne Johnson, que é o The Rock, né? Eles dois estivessem no filme, entendeu?
Cara, maneiro.
Maneiro, vou comprar ingresso.
Eu sou mais meu elenco, hein, cara.
Manda o seu, vamos lá.
Vamos ver se Rod vai barrar Hollywood, hein?
Benton Quest, que é o Ruivinho, o pai do Johnny. Esse cara, eu não botei um nome muito famoso nesse cara, mas é um cara bom. Não sei se vocês vão conhecer pelo nome. Kevin McKidd. É o cara que faz Grey's Anatomy, fez Roma.
Sei quem é.
Ele é ruivo de verdade, ele tem essa vantagem.
Peraí, rapidinho. Como é que escreve?
Kevin McKidd.
McDonald Kidd.
Kevin McKidd com 2 D's, isso.
Tá.
É o cara que faz o Grey's Anatomy hoje em dia, ele é um médico lá no Grey's Grey's Anatomy, e ele fez Roma. E por que que é uma junção boa? Primeiro que o
pô,
cara é ruivo de
verdade.
Então, por que que o cara é ruivo de verdade? Primeira coisa.
Porra, a gente não vai ver o cara pelado, cara.
Não, cara. Mas...
não quero. Olha só, eu não quero ver esse filme do Rod mais. Eu tô querendo dar
ideia. Mas por quê? Mas qual é a pegada desse cara pra ser o Benton Quest? Ele provou que ele sabe ser um cara, um médico, um cientista de laboratório com a porra do jalequinho e tal. E a gente viu o lado porradeiro dele em Roma. Então, ele tanto faz a parte cientista, quanto faz a parte de aventura ali de porradeiro.
Não,
então,
eu acho que tem uma foto aqui que tem tudo a ver, cara.
Então,
sem falar que também, pelo histórico que o Rod tá dando do maluco também, eu acho que é uma boa ideia também pra atrair o público feminino, né? Que me parece que é um público que não ia querer nem chegar perto desse filme.
O público feminino chegaria com a outra opção do elenco, que aí sim, pra ser o Race Bannon, que é o cara do cabelo grisalho, o que faz o agente do governo, que é tipo um segurança da família, o cara fortinho, esse cara, pra mim, não tem outro. George Clooney na cabeça, cara.
George Clooney
ia trazer o Star Power pro filme, ia trazer o interesse aí do pessoal que não tivesse muito, que é isso?
Mas eu não acho que o cara tem que ser meio fortinho assim, não.
George Clooney, foi o Batman, cara.
Foi o Batman. Tinha mamilo e tudo.
Quando ele foi o Batman, até o mamilo dele era fortinho. Não é?
Eu não sei se o agente do cara ia topar, né?
Depois do Batman, né? Falar, olha aquele Batman lá que você fez.
Não, é pra ele fazer par com outro cara, né? Não sei se de repente ele...
Não, tô jogando aqui e tô achando maneiro. Porque aí o George Clooney, ele meio que nasceu meio grisalho, né?
Exatamente.
Aí ia ser a chance dele poder ir por outro lado total, assim. Parar com essa merda de 50 tons de cinza no cabelo aí. Ficar com o cabelo brancão mesmo. Tipo Steve Martin. E, pô, acho que ia ter a ver pra caralho. Ia ser bem maneiro. Tô curtindo. Aí, Rod tá barrando Hollywood.
Tá maneiro. E as crianças?
Então, as crianças não vão ser tão crianças assim, porque não dá pra botar criança, porque no desenho eles tinham tipo 11, 12 anos. Não fica legal. Mas como a gente sabe que o Hollywood escala a cara mais velho pra fazer papel de mais novo, desde que ele tenha a cara de novinho, então pro Johnny Quest, eu tô botando o Asa Butterfield, o molequinho que fez o Ender's Game.
O
Homem-Aranha. Ele lourinho, eu acho que ele faria um Johnny Quest legal, ele passa por um moleque mais novo, apesar dele ter 18 anos. E pro Hatch, não tem como não pegar um cara da HBO, né? Assim, você botar um americano não ia ficar legal. Pra ele, eu pensei no cara chamado Karan Brar, que vocês não vão saber de cabeça, mas ele fez aquele Diário de um Banana. Ele é o indiano que fez o Diário de um Banana.
Sim. Como é que escreve?
Karan Brar.
Diário
de um Banana. Brar.
Isso. Tá. Ele é cara de indianinho padrão, mas ele é um ator bom, assim, e tal. E ele é um cara que tá na faixa etária. Ele tem 16 anos também, passa por um pouquinho mais novo.
Não, melhor. Se fosse chamar o Raj do Big Ben Theory, mas realmente esse tá melhor.
Caralho, Rod. Tu tinha que trabalhar de produtor de elenco, cara. Tá foda essa escalação aí.
Muito foda.
Uma outra opção seria o cara do Vida de Pi, mas ele já tá um pouco mais velho pra fazer esse papel. Então acho que esse é
legal. E o moleque também do Quem Quer Ser Um Milionário, mas também já tá mais velho.
Também já tá mais velho, né? O cachorro, pra mim, ele tinha que ser
o
cachorro.
Calou o cachorro.
O bandido.
Caralho, aí eu não quero mais dizer a minha escalação, não, cara. Tô
meio
já.
Não, o cachorro, ele tinha que ser um cachorro de verdade, só usar CGI mesmo em último caso. Então, eu acho que ele tinha que ser um bulldog francês de verdade mesmo. E o filme tem que ter um vilão, né? Apesar do Johnny Quest, o desenho, ele não ter exatamente um vilão fixo, assim. O mais próximo de vilão que tinha era o cara chamado Dr. Zim, que era um outro cientista maluco, meio 007, vilão de 007, que queria dominar o mundo, não sei o quê.
Ele era meio tipo um Dr. Silvano, né?
Ele era um cara muito loucão, assim. E no desenho nunca ficou muito claro, mas ele tinha traços, assim, um pouco asiáticos. Mas isso aí eu não vou trazer isso, não. Pra esse cara, que eu pensei, e o cara é carecão, né? O doutorzinho no desenho, ele era careca. É um cara que é um ator muito bom e que é um pouco injustiçado, que ele nunca teve chance de fazer um papel grande, é o Stanley Tucci. É o cara que eu boto.
Esse cara é muito bom, cara.
É um cara, cara muito bom.
Esse cara é
muito
bom.
E ele tem uma cara meia mediterrânea, ele não é exatamente americano. Então você não consegue identificar muito bem a nacionalidade. Ele passaria por um cara de Mediterrâneo, assim, sabe?
E ele tem cara de vilão mesmo.
Ele seria um bom vilão.
Eu acho que no Ender's Game ele é vilão, né? No Ender's Game, não. É. Aquele da Flecha, como é que é o nome? Do Arco Flecha?
Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. Né? Ele não é vilão do Jogos Vorazes?
Não, lá ele é galhofa, ele é o apresentador.
Ele foi vilão, mas não é vilão, né? Porque o filme não é disso, no Terminal. ele no terminal, exato, ele faz
isso.
Super controlador e rígido e tal.
É, e se você pega e bota doutorzinho de Johnny Quest, você vai ver que é um cara careca e tal, ele ficaria bem, eu acho, botei, no papel.
Tem tudo a ver, cara. Pô, caraca, essa escalação...
Pô, Rod, arrebentou.
A gente tinha que parar o podcast agora, cara.
Eu acho que a gente tinha que mudar e agora o Rod tem que escalar todo mundo.
Escalar todo mundo, né, cara?
É, total.
Rod, inclusive, vai escalar os próximos convidados do podcast.
É um filme estilo Indiana Jones, vamos dizer assim, no sentido de que você tem locações exóticas, você tem um mistério. Porque que no Johnny Quest, normalmente, o Dr. Quest, ele ficava monitorando, né, coisas desconhecidas e tal. E aí que ele se envolvia nos negócios, o pessoal chamava ele, né? Falou, ó, teve uma anomalia, alguma coisa aqui, você que é um cientista aí top, vamos lá, vai lá investigar pra mim. E aí ele se envolvia com as coisas, né? E tinha de tudo, né, cara? Tinha lagartos gigantes, tinha múmia, e tinha coisas tecnológicas, às vezes também. Às vezes ele chegava num silo de míssil, por exemplo. Então dá pra você, assim, o que eu imagino? Seria a parte aventura e de locação exótica de Indiana Jones, a parte do vilão, aquela coisa do plano do megalomaníaco de 007, e um pouco uma pegada de espião também, a parte dos pais, principalmente, né, dos dois, cara, adultos.
Pô, nunca gostei do desenho, mas tô me amarrando no teu filme, Rod.
Ele é produtor e roteirista, né?
É, cara? Total. E você tá falando aí nessa descrição do seu filme, me lembrou de um outro filme que eu acho que o diretor também poderia ser uma boa escolha, que é o maluco do Kingsman. Não sei quem é o diretor desse filme. Mas esse filme bem legal.
Tem um bom clima.
Seria uma boa. Talvez um pouco mais exagerado na parte de comédia, mas cairia bem se o cara desse uma travada um pouco na parte de comédia.
Um filme que eu acho que poderia ser feito, mas agora eu tô tímido, depois desse blockbuster que o Rod apresentou aí. Eu não quero nem mais ver o meu filme, eu quero ver o filme dele. Mas quem sabe o Rod pode me ajudar a transformar esse filme num filme rentável pro Hollywood.
Sucesso.
Seria o live action do Space Ghost.
Space Ghost.
O que eu acho maneiro do Space Ghost é aquele talk show que ele tinha, que era bizarro.
Pois é, então, tendo isso em mente... Eu pensei dois caminhos diferentes pro Space Ghost. Uma coisa que eu acho que é interessante é todo mundo dar uma olhada, botar Space Ghost e Alex Ross no Google pra ver a arte do Alex Ross pra uma minissérie. A minissérie é uma bosta, cara. A minissérie não tem graça nenhuma. Mas a arte do Alex Ross, cara, faz você... Você olha aquilo e você fala, caralho, isso vai ser foda.
Não, essa arte é fantástica, cara. Essa é muito...
Essa arte é bem maneira, cara.
Essa daí é o pôster do filme, cara.
É verdade.
Mas o Alex Ross tem essa habilidade, né? Ele pode me pintar pelado e você olhar e falar, caraca, isso vai ser foda. Só o Alex Ross consegue fazer isso.
Mas agora uma pergunta: o Alex Ross consegue colocar também duas crianças juntos e isso continuar bom?
Pois então.
Sempre foi o meu porém, é ele com duas criancinhas, não, cara. A parada mega pedófilo com aquela roupa justa, de sunga branca.
Sim. Não, você tem um ponto aí, mas é aí que entra a minha escalação particular, porque tudo depende do filme que ele vai fazer. Lembrando que o Space Ghost, as crianças entraram, acho que só numa segunda temporada ou terceira temporada. Tem uns episódios ali que é só Space Ghost, não tem criança e macaco. Entrou depois só pra dar uma juvenilizada na série.
É o Space Ghost ano 1, né?
É, tipo isso. Então, assim, você pode seguir pelo caminho do filme sério ou no caminho do filme mais galhofa e tal, fazendo um pouco com aquela vibe do Space Ghost Coast to Coast, que era um talk show muito engraçado.
Era muito bom.
Do Space Ghost. Era uma forma de aproveitar esse personagem de um outro jeito, meio que zoando ele mesmo, assim, né? Então, assim, na linha Space Ghost sério, eu colocaria, tipo, no papel do Space Ghost. Eu tenho também dois atores diferentes pra duas linhas do sério, diferentes dentro do sério. Um seria pra fazer uma coisa mais hype, mais no momento e mais, tipo, pra pegar a galera, assim, meio de surpresa. Seria o Josh Brolin fazendo o Space Ghost. Ele tem ele tem aquele queixo que impõe respeito, sabe? Aquela...
Exatamente. Jawline, como o pessoal fala.
Você escalou o ator pelo queixo, né?
Porque no Space Ghost você só vê o queixo, o resto tá coberto.
Exatamente.
Não, então, inclusive eu acho que o Space Ghost da linha séria, ele não devia nem aparecer, não devia saber quem é direito, sabe? Ele devia aparecer, talvez, no início, assim, numa origem, tananã, e depois, assim, ele não tira a máscara nunca. O nego acha que ele é uma lenda espacial, fantasma, ou realidade, ninguém sabe e tal.
Mais ou menos como o novo Dredd, né?
É!
Exatamente.
Esse ator que o Rafael falou do Dredd também é muito bom, tá? também pra esse Ghost.
E lembrando que o Josh Brolin é o Thanos, né?
É o Thanos. É o Thanos. Então ele já tá habituado em gravar fora no espaço, né? Ele tem esse know-how. Uma outra linha, mas aí que seria uma aposta muito louca, e aí a gente tem que falar em termos de idealidade. Não dá mais pra fazer realmente agora, a gente teria que voltar no tempo pra fazer, mas teria uma chance com o diretor certo e tal de botar pra funcionar. É o Steven Seagal, de Space Ghost.
Entendeu?
Mas não, o Steven Seagal andando que nem um pato?
Não, realiza a barriga do Steven Seagal lá naquela roupa colante.
Você tem que pensar que você vai cortar a cara dele, que não vai aparecer a cara dele, vai ser só o queixo e tal.
Bom, se for só o queixo, você chama o Jay Leno, né, pra participar.
Aí tem que ser coast to coast mesmo, porque aquele queixo vai de uma costa a outra. Enfim, aí tem esses dois caminhos, assim, pra fazer um filme. E seria pra fazer um Space Ghost sério, sabe? Tipo, fazer um Space Ghost que surpreendesse a galera com uma parada mais sombria e tal. Não ia ser aquele clima... Porque o Space Ghost, ele hoje em dia, quando a gente vê, ele tem um clima camp, né? Mais bobinho, assim. Mas pra criança, na época que ele foi feito, ele não era, não. Ele era, tipo, um desenho animado de ação, sabe?
É verdade.
Então seria pra fazer uma parada de ação meio sombria, contando só um pouquinho da origem dele, mas depois Space Ghost direto. E aí eu tinha pensado, os vilões do Space Ghost são muito difíceis de aproveitar, porque tem um gafanhoto gigante, tem um outro maluco com uma máscara africana, cara de gatinho, é meio bizarro.
É complicado.
Aí eu pensei que, assim, um vilão seria um vilão novo, mal, que nem o Pica-Pau, mal mesmo, assim, tipo, que você ficasse meio, caraca, com medo desse maluco e tal, com feições humanas, mas de algum outro planeta, e que no final fosse dar uma merda qualquer, que aí ele fica ou radiativo, ou com a cara queimada e tal, e aí terminaria o filme com o cara colocando a máscara do Moltar, que é um dos vilões do Space Ghost que usa um uniforme radioativo, entendeu?
Ah, maneiro, hein, cara?
Curti.
Então você vê o filme todo com um vilão X, e aí você descobre que, na verdade, o filme não era uma origem de Space Ghost, era uma origem do vilão do Space Ghost, pra no final ficar meio que uma cara de, caraca, no próximo filme, então, já vai ter o vilão com a roupa do vilão e tananã, tananã.
Pô, legal.
Esse seria um caminho. Aí o outro caminho seria um caminho da galhofa, da comédia, e que aí eu escalaria o Patrick Warburton.
Caraca,
que é o
é
o Putty do Seinfeld.
É o Tique, ele não fez o Tique?
É, eu ia falar
fez
isso
o
mesmo,
Tique,
cara.
Pois é, não, por isso que eu pensei nele, porque ele tem essa coisa meio de herói que fala bonitinho e tal, ele meio que ele zoa isso pode bem, crer, assim, um cara que se leva a sério, mas que ninguém leva a sério e tal, ele, eu acho que ele funcionaria muito bem pra uma versão galhofa. Enfim, ele é um cara que eu acho que ao mesmo tempo tem uma pegada da ação, mas cômica, sabe? E aí caberia você botar as crianças e botar um macaco e zoar o fato de que isso é bizarro e zoar o fadão, né, que o nego tirou um macaco, botou no espaço e tal. Aí você pode ter os vilões também, galhofa. Aí seria outro filme, né?
Aí seria a cara do The Tick, né?
Seria a pegada do The Tick. É porque o The Tick, ele já é zoeira na Gênese, né?
Não, sim.
O Space Ghost não é. Uhum. Mas como ele teve uma... Pra uma geração, o Space Ghost foi meio zoeira ali na, com aquele Space Ghost Coast to Coast... Eu pensei nessas duas escalações diferentes aí.
Ah, maneiro. O problema é que eu vendo aquela arte do Alex Ross, cara, não dá pra não querer o sério,
o
né?
Sério, tipo, né?
O Batman no espaço, né, cara? Não dá pra não ser esse.
Eu acho que tem outra questão aí que também é o público, né? Porque a gente vai estar falando com que público num filme desse, né? Seria um público aqui da nossa faixa etária que viu o desenho e que também viu o Space Ghost nessa galhofa? Porque daí, às vezes, é mais difícil da gente levar ele a sério, né?
Total.
E aí a garota, por exemplo, vai engolir aquilo que for vendido ali, né?
Não, o que eu enfim, o que eu acho que... Deixa eu tentar reformular isso direito.
O que eu ia prever, vai.
Não, o que eu acho que poderia acontecer nessa versão galhofa é um pouco o que aconteceu com o Besouro Verde, que foi pra muita gente um filme divertido, mas pra galera
foi?
Que...
Pra alguém?
Mais velha... Pô, eu me amarrei nesse filme, cara. Foi mal, eu admito mesmo.
Eu gosto também, cara.
Eu me amarro no Seth Rogen, achei lá a relação lá com o nipônico lá, não lembro qual era a nacionalidade do maluco, muito boa. Achei que ficou um filme divertido de ação, tananã. Mas pra galera que tem a referência do Besouro Verde antigo, foi tipo um sacrilégio, né? E eu acho que isso poderia acontecer com o Space Ghost também.
Chegou a pensar em diretor, Caruso, pro filme, não?
Pô, um cara que eu acho que poderia dirigir foi o cara que dirigiu esse novo Dredd aí, que eu achei bem legal, faz uma parada mais sombria e tal. Qual o nome desse cara? Não sei qual é o nome do cara.
Pete Travis.
Pete Travis.
Eu acho que ele carregaria bem, assim, essa tensão por ser um filme mais serião mesmo,
é,
assim, né?
Não, e é um excelente exemplo, porque o Juiz Dredd é um filme que tem uma grande chance de cair na galhofa por conta daqueles capacetes e visual
e não
meio,
caiu,
né? E não caiu, ele conseguiu fazer um filme, né, intenso e sério.
Agora, uma sugestão, né? Não sei o que você acha, porque, afinal de contas, você que é o produtor do filme e tal, né?
Já vai pedir emprego.
Não, agora, pra esse galhofa, a gente podia tentar ir lá seduzir lá o Seth MacFarlane, né? Pra fazer aqueles diálogos bem escrachados.
Podia, cara. E eu acho que ele ia se amarrar, cara.
E o Patrick Warburton tava no último filme dele, no Ted 2, fazendo uma ponta como o Tic também. Olha só.
Olha aí, olha aí. Tá em
como
família, Tic,
então. É? Que maneiro.
Eu não sei, acho que ele não era o Tic, não. Ele era um cara fantasiado, e ele tava fantasiado de Tic, ou então de alguém igual o Tic. Era na Comic Con, ele tava fantasiado.
Pô, tem tudo a ver, realmente tem tudo a ver. E é um cara que eu acho que curte desenho animado, pra caramba, curte essas referências mais bizarras e tal, e eu acho que ele poderia fazer um treco bem divertido que muita gente ia odiar.
Filme que nunca existiu e, infelizmente, provavelmente nunca vai existir, mas que eu queria muito ver, era o filme que junta os irmãos Vega. E aí alguns vão estar pensando assim, como assim? Quem são os irmãos Vega? Como...
É aquele do Street Fighter, né?
É, cara, eu vi essa piadinha do Tibério, cara, fazendo sinal pro ônibus, cara. Eu vi ela virando, cara. Caraca, eu sabia, mano.
Todo mundo lembra do Pulp Fiction, o personagem do John Travolta, que era o Vincent Vega, mas nem todo mundo lembra que o nome do Mr. Blonde, do Cangelo Aluguel, era Vic Vega. Na verdade, não existe um filme, não existe uma história que junta os dois, mas existia um projeto do Tarantino de fazer um filme mostrando que seria entre os dois filmes, né? Porque se a gente for pensar que o... Pode spoiler, de filme de 94. Porra. Deixa eu pensar que o John Travolta morre, o Vincent Vega morre no Pulp Fiction, não dá pra ser depois. Então teria que ser na época que
ele não tava tão gordo.
Que ele tava na Holanda comendo o Royal with Cheese. Existiu uma entrevista, o Tarantino deu uma entrevista uma vez dizendo que ele chamaria o filme de Double V Vega, né? Que seriam os dois Vega, que seriam irmãos. E aí
então
mostraria...
ele admite que são irmãos, né? Não é uma suposição de fã.
É, bom, admite que são irmãos. Mas esse filme nunca existiu, esse projeto nunca existiu oficialmente. E aí,
mas peraí,
na época
Elvis,
que... Fala.
Quem que você acha que seria a pessoa ideal pra dirigir isso?
Quem?
Roteiro e direção é óbvio, o problema é achar o elenco.
James Gunn?
Olha, o James Gunn é um cara que tá bastante cotado aqui no nosso podcast hoje, mas eu acho que talvez o Tarantino fosse melhor pra isso.
O James Gunn entrou no nosso podcast com um pistolão, né?
Ai, meu Deus.
Mas voltando a teorias que existiam na época, porque eu lembro que na época que passou o Pulp Fiction, tinham várias teorias rolando sobre o que estaria na mala que o Vincent Vega foi pegar e devolver pro Marcelo Wallace. E ninguém vê o que tá dentro da mala.
A gente vê o brilho.
E a gente lembra que no fim do Cães de Aluguel, o Vic Vega pega a mala dos diamantes e foge.
Caraca.
Ele é um dos poucos que não morre no filme.
É verdade.
Quase todo mundo morre, mas ele pega a mala e vai embora. Então, uma das teorias que rolou na época do filme é que essa mala que o Vincent Vega foi buscar e entregar pro Marcelo Wallace eram os diamantes que sumiram no primeiro filme. Então, se poderia ter uma história contando como é que esses diamantes foram parar em Amsterdã e, sei lá, contando a história lá deles e aí inventar essas histórias tarantinescas com o Samuel Jackson, claro, porque ele tem que estar em todos os filmes do Tarantino. Ia ter um papel pra uma turma, claro, afinal, agora eles são um casal. Então, ia por aí. Ia ser um filme divertido. O problema desse filme é que eles são velhos, né? Aí sim, a gente teria que arranjar outros atores. Ia ser difícil arranjar algum ator, porque vai ter que comparar com o outro. E vai
ou
perder na comparação.
Ou podia fazer aquela ideia brilhante do Tron de rejuvenescer digitalmente o John Travolta.
Não, mas pro nosso exercício aqui, vale a temporariedade dos atores.
Vale a escalação ideal.
É, exatamente.
Eu sei que eu procurei...
Fica, desculpa, só uma paradinha que eu não tava sabendo. Tarantino casou com uma turma mesmo?
Acho que eles estão se pegando, só.
Eles estão se pegando. Se casaram ou não,
que
sei.
Que maneiro, cara.
Eu fui procurar no Michael Madsen Lookalike pela internet, aí eu achei o Tom Sizemore. Só que o Tom Nossa, já morreu 3 anos mais novo que o Michael Madsen, então não adianta.
É lookalike mesmo, né?
Então não adianta, eles podem ser parecidos na mesma idade. Não adianta pegar o Tom Sizemore pra ser o Michael Madsen mais novo.
Ô Elvis, mas você sabe que especulou-se lá em meados de 2010 e tal, fazer esse filme, né? O Tarantino tinha vontade de fazer esse filme e tal. E aí ele foi fazer uma viagem e tal, voltou com uma ideia de que não necessariamente precisava ser um prequel, né? Ele poderia ser... Ele chegou com uma ideia de que poderiam ser irmãos gêmeos do Vincent Vega e do Vic Vega, sabe? Poderia ser alguma coisa assim. E aí, obviamente, a ideia não foi pra frente.
É, que bom.
Os dois seriam gêmeos de outros...
De outros os personagens originais. Ele chegou com essa ideia, ele chegou a conversar com o Michael Madsen, né? E aí, obviamente, não foi pra frente.
É, na verdade, o Michael Madsen, se eu me lembro bem, o personagem dele não morreu. Então, ele poderia voltar. Agora, o John Travolta tava lá lendo Modest Blaze quando foi metralhado. Então, esse aí não rola mais.
Exato, exato. Por isso a ideia dos irmãos gêmeos.
É, então...
Esse tinha... aí é tipo o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito.
Não, é o gêmeo do John Travolta, cara.
Entendi, cara. Ficar explicando pra Alvesso, né, cara? Ai, meu Deus do céu. É porque eles não se parecem, Alvesso. Esse filme tem uma piada. Que eles...
Bom, eu tenho aqui um filme que eu... Tem uma paixão especial pela obra, que é o Kelvin e Haroldo, né? Um desenho, um gibi, né? Foi criado pelo Bill Watterson e a história surgiu em 85. E foi um sucesso absoluto na época, inclusive foi vinculado em mais de 2000 jornais pelo mundo inteiro e tal. E aí a história mostra, né, um garoto que se chama Calvin e ele é um garoto de 6 anos, ele é todo cheio de personalidade e tal, só que ele se sente sozinho ali e tal, e ele acaba conhecendo, quer dizer, ele tem um bichinho de estimação, que é um tigre, que é o Haroldo. E aí o Haroldo vive ali com ele, interage com ele como se fosse um amigo e tal. Eu pensei nesse filme como sendo um stop motion, inclusive pra me livrar dos atores, entendeu? Não vou precisar pensar nos atores.
Mas como assim, boneco de verdade mesmo?
Isso, exato.
É,
exato.
Tim Burton. É,
Tim Burton, exatamente, nessa ideia.
Interessante. Eu achei que você tava pensando alguma coisa tipo a vida de Pi, sabe?
Sim, sim, sim. Não, eu fui pra um outro lado pelo seguinte.
A vida de Pi porque é um moleque no barco com um tigre, é isso?
Pois é, minha referência foi essa.
Cara, joga uma blusinha do Flamengo no indiano lá, pronto. Tá lá seu calmeiro.
Mas gostei mais da ideia do Tim Burton, cara.
Se a gente for pensar, geralmente essas histórias em quadrinhos, elas podem ser adaptadas como uma animação mesmo, né? Aí a gente vai pensar na Pixar e tal. E esses desenhos que são muito caricatos, a gente pode lembrar aqui, né? A gente falou aqui do Space Ghost, falamos do Johnny Quest e tal, que são personagens mais humanizados, né? Então você, tipo, acaba olhando pra eles e já consegue identificar um ser humano ali. Agora, quando você olha um garotinho inteiro agindo com um tigre, fica mais a sensação de uma animação mesmo. O fato de ir pro stop motion tornaria isso um pouco mais palpável. Então eu chamaria para dirigir o stop motion um cara que se chama Graham Annable e o Anthony Stenke, que são os dois diretores do Box Troll. Eu não sei se vocês viram esse filme, mas ele concorreu ao Oscar desse ano, né? Uhum. Com melhor animação e ele perdeu para a Operação Big Hero, né? E aí a ideia é que justamente o filme passe contando um pouco dessa interação aí entre o Calvin e o Haroldo.
E o Box Trolls é stop motion.
Stop motion, isso. 100% stop motion. E aí a minha ideia, já que eu não vou escalar aqui, né, os atores e tal, eu falei, pô, deixa eu pensar numa historinha, como que poderia ser, né?
Rafael, então, pra lembrar o pessoal, não sei se alguém não leu Calvin e Haroldo, alguém na história do mundo nunca leu Calvin e Haroldo? Bom, sei lá, se alguém não leu, o tigre, na verdade, só conversa com ele. O tigre, quando tá só
com ele,
só o Calvin e o tigre é um personagem vivo. Quando tem algum outro personagem por perto, algum adulto ou alguma outra criança por perto, o tigre é um bicho de pelúcia. Então tem todo esse negócio da interação do garoto com o mundo imaginário dele. Uhum. E a parte do mundo imaginário nas historinhas é muito boa.
Exato, é muito bom. É muito, é uma, são historinhas muito dinâmicas também, né?
E filosóficas, né, cara? Uma coisa que a gente não tem muito, não tinha muito. E isso acabava diferenciando o trabalho do Bill Watterson.
Exato, exato. E tem, assim, como o Calvin faz esse papel desse garoto de 6 anos, o Haroldo, ele chega a ser quase que o oposto dele, porque ele é um tigre mais sarcástico, né? Ele tem umas tiradas muito bacanas, assim, que o Calvin compensa isso com a inocência dele, né? Então, o que eu pensei foi de traçar um filme em stop motion, em que a gente tivesse uma pegada no começo do filme, mais ou menos como Up, né? Onde você passa rapidinho, assim, vê o Calvin lá pequeno, menor do que os seus 6 anos, né? Mas, tipo, crescendo, interagindo com os bonecos e tal ali, tudo meio em preto e branco, até a hora que ele encontra o tigre, e aí aquele ambiente fica colorido, e aí o Haroldo se sobressai, ganha vida ali. E a história poderia se passar justamente com alguma crise familiar, para que o Calvin tivesse ali algum tipo de conflito, e ele tivesse sempre que estar interagindo com o Haroldo, né? E os diálogos são sensacionais nos quadrinhos. Então, assim, seria riquíssimo trazer esses conflitos familiares pro filme, entendeu?
Legal. Tipo, eles vão se mudar e ele tem que se adaptar numa casa nova.
Exato, exato.
É maneiro. E ver um momento em que... Isso ia ser muito bonito, realmente. Ver o momento em que o Calvin ganha o Haroldo, né? Ele mais novinho e tal. Ia ser bem maneiro também, né? Tipo, isso que o Rafael falou.
Exato.
Agora, outra coisa que eu achei legal também nessa ideia, porque quando você começou a falar do Calvin Haroldo, eu imediatamente comecei a pensar numa animação 2D, porque um dos principais empecilhos pra esse filme existir é o próprio Bill Watterson, né? Que não comercializa nada.
Exato.
Não comercializa nada. Tudo que você vê do Calvin Haroldo fora os livros e atira em quadrinho é pirata, porque ele não libera nada.
Você, ouvinte, que tem uma camisa, que tem uma caneca, que tem quadro, que tem qualquer coisa que seja do Calvin, que não seja um livro, você consome coisas piratas.
E o Bill Watterson te odeia.
Mas o Bill Watterson odeia o mundo inteiro, né?
E aí eu tinha pensado assim, essa vibe de você fazer uma coisa 2D num universo que hoje em dia é tudo 3D, eu acho que ia bater bem com essa coisa anacrônica que o Calvin tem de num universo completamente comercial ele continuar existindo só como tira. Agora, por outro lado, o stop motion eu acho que consegue fazer isso ainda mais. Ele tem uma coisa meio de manufaturado, né?
Exato.
De único, que as tiras de uma certa forma ainda tem, porque elas nunca caíram naquela coisa de virar franquia, de virar uma produção em série, de você ter desenho animado, camiseta, boneco e tal, tal, tal. E aí o stop motion acho que mostraria um pouco desse cuidado artesanal que os personagens têm, né?
Uma coisa que seria fantástica é que o Haroldo, ele poderia ser de tecido, né? De pelúcia ou de tecido mesmo, de pano. Seria muito legal, cara.
Verdade, verdade.
Perfeito.
Maneiro.
Perfeito. Eu já pensei, inclusive, no merchandising disso, né, cara? Vender vários Calvinzinhos e Haroldozinhos aí.
Sabe que o Bill Watterson tá ouvindo isso agora, né?
Super teria um tigrinho igual o Haroldo de pelúcia, assim. Sem ser o Haroldo, o Haroldo...
Haroldão, o Haroldinho.
O amigo do Lesbão.
E aí, por isso até que eu pensei nesses diretores, porque o Box Trolls, ele é um filme que, ele é um stop motion, ele não bate tanto na coisa do fantasioso. Ele fala muito de relações pessoais ali, né? Então, ele conta a história de um menino que acaba vivendo quase que no submundo ali da cidade dele, e aí ele precisa sobreviver. E ele convive com esses bichinhos que se chamam Box Trolls, e eles saem pra noite e tal, pra pegar lixo e tal, pra conseguir viver no esgoto. Então é uma história um pouco mais densa, mas ela tem várias tiradas também de humor, porque os bichinhos, né, os Box Trolls são bem simpáticos, cada um tem uma característica diferente e tal, então eu acho que eles saberiam encaixar e colocar de uma maneira, um ritmo bem legal no filme, porque o Calvin, ele não pode ser um menino triste, ele é um menino curioso, né, no gibi ele é curioso.
Ele é um menino solitário, mas ele é bem curioso.
Solitário.
Mas não é exatamente. Ele não se queixa de solidão, né? Ele meio que se basta, né?
Exato.
Ele é solitário, mas ele vive num universo muito rico na cabeça dele.
Dentro da cabeça dele,
um moleque é muito rico. Cheio de energia e intenso.
É que sempre contrapôs muito com o Charlie Brown, né? Que é um garoto triste, é um garoto solitário, apesar de ter muitos amigos em volta.
É, tanto que o Charlie Brown se matou, né?
Que era.
Mas assim, eu, quando você começou a falar do Colvin Haroldo, eu lembrei assim, eu fiquei pensando num live action, cara, e me veio assim, Dennis o Pimentinha, uma coisa pra ser ruim, né, cara? Acho que realmente a melhor solução seria stop motion.
Seria ser o stop motion. Sem dúvida. Ah, e pô, e pra quem quer conhecer mais também o trabalho do Bill Watterson, tem um documentário bem legal no Netflix, chamado Dear Mr. Watterson, que é um cara que é muito fã de Colvin Haroldo e vai pra cidade do Bill Watterson, que é onde ele baseou boa parte dos cenários do Colvin Haroldo, vê lá os originais e tal, e ele faz meio que essa carta meio tipo, pô, pra conhecer o Bill Watterson e tal, e eu não vou contar o que acontece no final.
Ele mas... desce de treino a montanha de neve.
Mas tá lá no Netflix ali, é bem legal, assim, falando desse universo e tal, e sobre essas crenças mercadológicas que o Bill Watterson tem, essas aversões que ele tem de comercialização, essas coisas e tal.
Olha, eu iria no cinema ver o filme do Rafael, mas eu, assim, eu não sei se eu consegui, o que, que esperar de ver mais de uma tirinha de Colvin Haroldo, porque elas não tem continuação. Assim, às vezes começa eles descendo a rampa, né, com neve, e no final ele ia lá pensando, deduzindo algumas coisas, e no final eles vigiam, caindo, girando cambalhota e concluindo, né? E assim, acabou o assunto,
mas,
né?
Mas, Tibério, tem muitas tiras que tem continuação, tipo, quando ele monta o transmogrifador, e tem várias cenas seguidas com o transmogrifador.
Ah, sim, né? Então, mas, Tibério, não tem continuação direta, né?
Mas, cara, isso
só sim. Só de domingo, que era um pouquinho maior, né?
Não, mas então, o Colvin Haroldo tem elementos de... Não, mas assim, isso tudo que você tá falando, isso é só botar na mão do Rod que ele resolve, cara.
Como fã de videogame, assim, eu tive que partir para um lado mais gamer, porque tem muitas franquias aí que a gente poderia trazer pro cinema, né? Algumas, tipo, Assassin's Creed vai sair já, a gente já tem até o filme aí, data de lançamento, mas tem um filme, cara, que tem previsão para sair, mas eles estão enrolando mó tempão, então eu vou trazer para cá, que é o Uncharted. Uncharted é a história do Drake, que eu falei lá no início, que ninguém sabia quem é. Nathan Drake. O filme, na verdade, é um cara, ele é meio...
Não, calma, o jogo, Rider, o jogo.
Mas versão masculina, ou seja, ele é o Indiana Jones pra videogame. Imagina assim, ele tá sempre buscando uma relíquia desconhecida, que vai, no final ela tem, chega a ter poderes sobrenaturais, às vezes, numa cidade que ninguém conhece, tipo Eldorado, ou alguma cidade no Nepal, ou alguma coisa assim, um lugar escondido, no fim do mundo qualquer. E assim, ele tem a ajuda de um cara que criou ele, que é o Sully, e tem as mulheres que ele sai pegando por aí. No final, ele acaba ficando mais com a Helena, que é a mais famosa, assim, como namorada dele, mas...
É exatamente igual a Indiana Jones.
Indiana Jones. Exatamente igual a Indiana Jones. Exatamente.
Agora fez assim, todo sentido, né,
ele é o filho do Indiana Jones com a Lara Croft. Ou não, a Lara Croft agora mais novinha, é filho dele, sei lá, whatever. É por aí a ideia, né? Cara, acho que lá em 2010, alguma coisa desse tipo, eles tiveram a ideia de fazer esse filme. E aí, eles chegaram a falar com o Mark Wahlberg, e ele seria o Nathan Drake. Ele desmentiu na época e tudo mais, depois ele acabou falando que ia ser isso mesmo. Chegaram a convidar o Robert De Niro e o Joe Pesci pra fazer o filme também, não se sabe que papel.
Devia ser o do Coroa lá, né? Não ia ser o da Lara Croft.
O Robert De Niro de Sully ia ficar maneiro, cara.
Provavelmente um ia ser vilão e outro ia ser o Sully. Nisso, o diretor seria o David O. Russell. Quando esse cara saiu, o Mark Wahlberg saiu do filme, e o Robert De Niro saiu do filme, e o Joe Pesci saiu do filme, e acabou que o filme ficou novamente sem rumo.
Pô, o maluco tava jogando o jogo, morreu sem continue nenhum, né?
Sem continue. E aí, cara, a Sony, acho que, se eu não me engano, ela anunciou numa Comic Con que esse filme seria pra 2016 agora, pra junho. Depois disso, com tanto problema, já tá sendo visto pra 2017. Então, assim, Deus sabe quando vai sair, se vai sair.
Mas vem cá, ô Tibério, que porra é essa? Não era pra inventar o filme? Tu tá pegando um filme que realmente vai ser feito com o diretor e o caralho.
O Tibério.
O cara tá roubando no jogo.
Não, mas olha só, o filme não tá saindo ainda, não, vai, não sabe se vai sair, é aquela mesma coisa. Talvez saia, talvez não. É o filme do Jota Quest. A gente tem o diretor, que é o Robert Rodrigues, mas assim, não sabe o que vai sair. Tá desde 2010 aí, a gente já tá prometido pra 2017, prometido, né? Já tem a previsão pra 30 de junho de 2017, ou seja...
Entendi. Então, na verdade, você quer tirar a franquia da mão deles e
eu quero
e botar
trazer pra... Isso eu aí. Quero pegar a grana e botar aqui no meu bolso e eu que vou fazer essa porra, entendeu?
Foda-se. Ô, Tibério, a tua ideia era fazer o Uncharted 1, aquela que ele vai atrás do resto dos mortais. cartaz do Sir Francis Drake, que ele acha que ele é descendente do Francis Drake, é isso aí.
Assim, na verdade, eu tava pensando assim, eu não gosto muito de recontar a história, eu acho que os jogos aí são muito fodas. Eu até escrevi aí um Abacaxi Voador, um post sobre os jogos, e assim, eu acho que você reescrever, fazer um reboot da história, você vai acabar perdendo, porque a história é muito maneira, entendeu? Então assim, não precisa contar uma parada que é maneira. Vamos fazer uma parada nova, então vamos fazer assim, uma nova aventura do Nathan Drake, e aí faria ele Atlântida. Atlântida dando uma ideia muito legal, assim, porque tipo, é uma cidade desconhecida, ou assim, como muito fã de Indiana Jones, eu botaria talvez uma coisa assim, meio religiosa, sabe? A lança da... que perfurou Jesus, como é que eles chamam?
Lança do destino.
Lança do destino, porra, ia ser legal pra caramba. Então, tipo, até a Arca Perdida, acho que teria mais a ver, assim, mais a aventura dele. Agora, eu e outros fãs de Uncharted, na verdade, quando falaram de Mark Wahlberg, falaram, não, cara, tem outro Nathan aí querendo fazer isso, que é o Nathan Fillion, que é o cara do Firefly.
Ah, esse cara é bom pra caramba.
E já é Nathan e já tem a cara do Uncharted,
ele,
né?
É a escolha perfeita, né, cara? Ele é o Nathan Drake, né?
Ele é o Nathan Drake, assim, parece que roubaram, tipo naquele The Last of Us, que a garotinha é a cara da...
Da Ellen Page, né?
Da Ellen Page, e aí, assim, ela queria processar por cópia, é a mesma coisa, cara, é os cornos dele, né?
É, e as mulheres podem chamar as verdadeiras. As que fazem as vozes, porque isso. Elas são atrizes realmente, né? Uhum. A que faz a Helena é a Emily Rose, que é a lourinha que faz a série Haven. Ela é que faz a voz da Helena e ela é atriz, ela é a principal dessa série, já tem 5 temporadas aí.
Obrigado, Roger.
Poderia ser ela, né?
Cara, o Roger tá tão já cascudo na produção que já tomou a produção do...
pra ele, né? Já pegou.
Do Tibério e tal, já tá fazendo filme.
É o produtor de elenco, o cara é bom.
É o produtor de elenco. Uhum.
Agora tem uma coisa, Tibério, não sei se você concorda comigo, mas tanto o Uncharted quanto, por exemplo, Assassin's Creed, eles têm uma vantagem de sair dos games para ir pro cinema, que a história deles não é uma história aberta, né? Ele não é um mundo aberto. Você, como jogador, você não fica tomando decisões, ele tem 5 finais diferentes, porque... Quando você pega um jogo e você adapta ele para o cinema, isso pode virar um complicador, porque você tira da pessoa que está interagindo com o jogo aquela possibilidade de escolha e tal. Então você perde um pouco da identificação com o personagem. Quando você pega o Assassin's Creed ou o próprio Uncharted, como a história ela é um pouco mais quadradinha, você tem que sempre seguir mais ou menos o mesmo caminho, ele vai te contando realmente uma história como se fosse um filme, fica mais fácil de adaptar isso para o cinema, né?
É, e assim, cara, se você pegar o roteiro do Uncharted 3, é melhor que muito filme aí,
exato,
cara. Assim,
sim.
Você vai... eu diria que dos 3 jogos, cara. Qualquer um dos 3 ali.
Se ele viesse um filme, ia ser mole, assim, né? Tipo, The Last of Us também, assim, você poderia ambientar um filme naquilo ali. Só que você não pode fazer um remake dessas coisas, porque o The Last of Us e o Uncharted são muito bons. E você reescrever uma coisa muito boa, você só tem a perder, você não tem a ganhar. Então, assim, as novas aventuras de Nathan Drake.
Bom, então o que eu percebo? O Rod trouxe Johnny Quest e o Tibério acabou de trazer o Uncharted, que teriam aí mais ou menos uma pegada Indiana Jones. Mas eu falo, nenhum desses seria tão Indiana Jones quanto Pitfall.
Olha aí.
E detalhe, e Pitfall não é nem aquele personagem fodão assim, do lutador pegador, é um cara meio professor, sabe? Que eu pensei justamente num ator chamado... Ion Gruffudd, que provavelmente o nome não vai falar nada pra vocês, mas se vocês procurarem...
É o Senhor Fantástico.
É o Senhor Fantástico e é o Harry Morgan de Forever. Ou seja, ele...
Qual é o nome?
Ion, I-O-A-N, Gruffudd.
O Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico.
Do primeiro, né?
Maneiro.
Ou seja, você vê que ele tem o perfil professor, e aí a história, logicamente, teria que se passar, né? Justamente por se tratar de arqueologia, não pode ser uma coisa recente, já que hoje em dia não tem nada mais por se explorar. Então teria que ser alguma coisa aí do início do século XX, e aí que nem, sei lá, Alan Quaterman, que nem a Múmia, whatever, né? Até porque, que nem eu falei, né? Hoje em dia você pega um GPS ou você pega um sensor de material qualquer e pronto, você sabe onde estão as coisas. Então não tem graça. Precisaria ser naquele período. E a história podia ser mais ou menos, tipo assim, pra ele não ser um professor de faculdade, pra não copiar muito igual a Indiana Jones, ele poderia ser, tipo assim, um ex-arqueólogo, sei lá, algum dono de museu, justamente pro cara ser conhecido, chama o cara e fala assim, olha, sei lá, acharam encontraram alguma coisa assim meio bizarra.
Tipo um consultor.
Isso, vem aqui pra dizer pra gente o que que é.
Mas esse Ian Grofford, o nome do cara aí, não Gruford. Sei pronunciar. Grofford, esse Ian Grofford aí, é maneiro porque ele é comprido, parece mesmo o pixelzinho lá do Atari mesmo.
Aí na moral.
Tem perfil.
Mas esse filme tinha que ser galhofa, cara, porque tinha que ter uma cena dele pulando na cabeça do jacaré assim pra atravessar um rio, assim,
muito puta,
né, cara? Três jacarés especificamente.
Três só, é foda.
Não, o pior vai ser se ele cair na poça e morrer, né?
Agora, algum de vocês já jogou alguma versão nova do Pitfall?
Eu não. Joguei no Phantom.
A versão do Wii não tem graça, porque é um troço sério. Você começa lutando contra um tigre que tá pegando fogo. Pô, coisa sem graça. Eu gosto daquele troço tosco, aquele troço com cara de pixelado.
Ah, não, essa versão recente eu não joguei.
É, isso eu não vi, isso eu não vi. Mas não, o que eu penso é o seguinte. Velho. Não importa qual vá ser o direcionamento da história, a gente teria que fazer alguma cena de ação no final que ele, sei lá, tipo assim, vai pulando, sei lá, barril rolante, fugindo de escorpião, qualquer coisa assim. Mas, na cena mais dramática, ele teria que fugir do perigo segurando um cipó. Aí, essa hora, cara, a galera no cinema ia urrar, cara.
Porra, não, peraí, cara. A cena mais foda do teu filme é o maluco se pendurando no cipó.
Não, ele pra fugir, pra fugir da parada.
É tipo Indiana Jones no último filme, assim.
Não, ele tem que pegar no cipó logo no início, cara. Logo não, no início.
Não, é porque o Indiana Jones andava com chicote, aí seria muita cópia. Mas se, de repente, no finalzinho, ele descobrisse um jeito de pegar um cipó e sair, sei lá, e pular pra outra parte e se salvar, isso ia ser bem bacana pra quem estivesse vendo.
Mas vem cá, vocês jogavam essa parada? Tinha final? Tinha objetivo nesse jogo?
Não.
Ou era só no
não, era um endless game. Você ia jogando até criar calo na mão.
Cara, jogo do Atari, né? Quase nenhum tinha final, né, cara?
Não, olha só. No jogo do Atari, criou a ideia de zerar. O que era zerar o jogo? Você chegava numa pontuação máxima de dígitos, 99999, e aí voltava pro zero. Isso era zerar o jogo, né?
Era literalmente zerar.
Isso era zerar literalmente.
Olha só, GG, podia fazer que nem o Príncipe da Pérsia, que fizeram quando fizeram o filme baseado no videogame, tinha aquele toscão, aquele jogo, aquela versão antiga de
que era bacana,
de tela verde.
Não, toscão não, não fala mal não, que é muito bom aquilo.
É muito bom. A parte inicial do Príncipe da Pérsia, acho que foi inspirada naquela versão do jogo.
Mas esse filme é chatão, né, cara?
Príncipe da Pérsia. Mas a parte inicial do filme, aquela sequência inicial, tem ele andando em cima do telhado, o telhado quebra quando ele passa, ele tem que pular.
É, isso aí.
Então, assim, podia começar, como o Tibério falou, começar com...
Mas o GG quer guardar o cipó pro final. Que...
Ó, ele pode começar...
Lá, vai ser um filme de arqueólogo mesmo.
Ele pode começar pulando os barris, pulando nos crocodilos e fugindo de escorpião. Mas GG, o cipó, cara, tem que ser o último, cara.
Não, GG, tu não ia passar da segunda reunião em Hollywood, cara. Não, o que vai ter ele fodão? Vai ter barril. Tá, mas e aí? O que mais? Não, 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 calma. Vai ter uma hora que ele pendura no cipó.
Agora, assim, qual seria o objetivo dele, assim? Seria realmente achar uma relíquia?
Depende da relíquia.
Tipo Uncharted.
Aí vira filme, Tomb Raider, esse filme. Só que sem ele ser o cara fodão,
não,
né?
Não, mas na moral, outros... imagina essa reunião, o GG vendendo a ideia de que não, vai ser maneiro o cara pular um barril, vai ser maneiro o cara se pendurar no cipó. Aí o cabeça lá da reunião fala, pô, mas tinha um negócio que era maneiro no filme, né? Que ele pulava na cabeça de jacaré, a gente podia usar isso. GG, não. Não, não, isso não. Aí é muita aventura pra esse meu filme. Não, desculpa.
Ah, mas dá pra fazer, botar um, tipo, uma areia movediça, aquela, tipo, aquela pocinha que abria e fechava também, que podia fazer um negocinho, um escorpião gigante, ia ficar maneiro, pô.
Maneiro você andando pelo meio da selva e acha um bolo de dinheiro, né, cara?
Que nem tinha bolo de dinheiro, nada a ver. Caralho. Não, o que foi? O orangotango perdeu aí. Saco.
Não, pior do Pitfall, tá no meio da floresta, tu cair num bueiro e ir pro subterrâneo da floresta.
Não, mas detalhe que essa parte subterrânea era tipo uma garagem da selva.
Exatamente. Não, tinha muro de um tijolinho, cara.
Não, tipo, era o esgoto, bicho, da selva, né? Podia ser em Jurassic Park.
Não, GG não quer emoção, cara.
Não pode ter
emoção. Já tá botando dinossauro no filme dele,
pô. Tem emoção controlada.
E quem que é seu Pitfall, GG?
O homem, o Senhor Fantástico.
Ele falou.
Tu já falou, é verdade.
Ele não falou que era o diretor, que deve ser alguém da TV Educativa, TV Cultura.
Chama o Peter Jackson.
Pô, já, pulando em barril ele já fez, hein? Pulando em barril ele já fez agora, hein? No Hobbit.
Então. Pulando em barril é pra ele mesmo.
Ele tem experiência com barril.
Opa, vamos filmar o Pica-Pau nas Cataratas, então.
Thank you.
gente tá falando de jogo, né? Meu próximo filme que eu gostaria de ver na telona era o filme do God of War. É, o blockbuster. Pô,
três jogos seguidos eu consigo ouvir vocês perdendo todos os ouvintes mulheres de vocês. Eu tô ouvindo aqui. Ah, foda-se.
E a mulherada vai embora, principalmente porque God of War é um filme totalmente pra homem, né, cara? O jogo é pura testosterona. O cara principal, o Kratos, que é o guerreiro espartano, ele grita o jogo inteiro, ele não fala, ele grita e é, o jogo é pancadaria dura.
Esparta!
É, assim? Eu conheço mulheres assim.
Então, pra quem não conhece, resumindo rapidamente, God of War é um jogo passado na época dos guerreiros espartanos, né? E ele é basicamente uma história de vingança, né? O Kratos, que ele era um general
do... Ah, é tipo Tieta!
O Kratos era um general do exército espartano que estava acostumado a ganhar todas as batalhas dele, era um puta de um generalzão, e sempre em defesa dos deuses e tal, e de repente vem uma tribo bárbara e começa a dar um prejuízo no exército dele até o ponto que ele começa a perder guerra vai diminuindo, vai começando a perder, e aí ele pede arrego pro Ares, que é o deus da guerra. Ele tá quase perdendo a última luta dele, e ele faz um pledge lá pro Ares e diz que se o Ares ajudasse ele a retomar o caminho de vitórias e destruir os exércitos inimigos, ele lutaria em nome de Ares, que é o deus da guerra, daí vem o nome do jogo, né? Uhum. E aí Ares então fala, ok, você agora vai ser o meu servo, dá uma puta de uma arma sinistrona, que é a arma principal que ele usa no jogo, que são duas lâminas imensas que se amarram com correntes no braço dele, e essas lâminas ele consegue arremessar elas longe e puxar de volta, né? E aí, a partir daí ele consegue retomar as vitórias, extermina os inimigos, só que à medida que ele vai ganhando em nome de Ares, como ele tá sendo um servo de Ares, ele vai ficando cada vez mais obcecado por sangue, por aquela loucura de guerra e tal, até uma hora que ele entra numa vila, inclusive era uma vila onde o povo de lá, eles adoravam Atena e não Ares, e o Ares transporta a família dele pra essa vila, e eles estão lá rezando pra Atena, e ele entra naquela loucura, ele já aquela coisa de guerra, de sangue do olho e tal, e ele sem querer, ele mata a mulher e a filha dele, que estavam lá.
Caralho!
E
por que Ares faz isso? Ele tá fazendo a parada pelo Ares, e o Ares, tipo, resolve zoar o cara?
Não, é porque tipo, na verdade assim, o Ares é o deus da guerra. Ao mesmo tempo que ele dá a guerra, ele dá a fúria, né? O cara fica descontrolado.
Ele fica descontrolado.
Não sei se vocês chegaram a ver, assim, acho que acredito que sim, que foi o Rei Escorpião Rei, que na verdade era uma parte do filme da Múmia, depois virou até o filme solo. É mais ou menos parecido. O Escorpião Rei, ele, no momento de desespero, ele pede pra Anubis lhe dar um exército pra poder destruir, né, a guerra. Aí, assim, em compensação, pega a alma dele em troca. Isso. É mais ou menos isso que faz.
Mas tem um motivo.
Pega a alma dele, né?
É, mas tem um motivo, Carlos. Ele faz isso porque ele considerava que a família ainda era o único ponto fraco dele. Então, na cabeça dele...
Então não foi sem querer, né?
Não, foi sem querer.
Sem querer foi que o cara matou a família.
Isso, ele matou a família dele sem querer.
O Ares botou lá de propósito.
Mas por quê? Por que ele transportou a família dele pra lá pra ele matar naquela loucura dele? Porque ele imaginou que ele, sem as amarras da família, aí sim, ele seria o guerreiro supremo ideal. Porque ele seria só raiva, só loucura, só sangue no olho e nada
mais. Aí ele resolve direcionar essa raiva para o Ares.
Exatamente. Sim. Aí quando acontece isso, ele renega Ares e...
Aí que vai tudo pros Ares.
E quando ele renega Ares, aí sim vem a deusa Atena, que tá, ela não poderia enfrentar, como o Ares estava atacando diretamente as cidades que eram protegidas pela deusa Atena, né? E a Atena, por ordem de Zeus, ela não poderia interferir diretamente, ela não pode ir lá enfrentar o Ares na mão. Então ela precisa que alguém faça isso por ela.
Ou pode ter interferência de Atena.
Exatamente. E aí sim, ela chega, então aí ela chega...
Eu entendi, Caruso.
Obrigado.
Ela se aproxima do Kratos e aí sim, ela oferece a ajuda dela e dá uma nova arma pra ele, que aí sim, as Blades of Athena, que é a que ele usa durante o resto do jogo todo. E aí sim, o jogo começa então aí ver uma história de vingança. Ele jura que ele vai matar... Ela pede pra ele matar Ares e ele é o que ele já queria também, porque ele ficou com raiva. E aí que começa a história do jogo, então, de vingança, que é ele tentando matar o deus da guerra, né? E antes disso, só rapidinho, tem uma coisa legal que você reparar no jogo, ele é todo branco, né? Você vai ver que ele é todo uma pele branca e tem umas...
É spoiler do filme.
É spoiler, né, cara? Mas é legal contar. Ele, na verdade, ele não tem a pele branca, né? Ele era uma pessoa normal, e ele ficou com essa pele branca, porque na hora que ele mata a família dele, tinha tipo um oráculo lá da cidadezinha que ele matou a família, que ele viu aquilo.
Ela botou talco nele.
Não, e aquilo ali são as cinzas da mulher e da filha dele, que grudaram no corpo dele como uma forma pra ele lembrar a vida inteira do que ele fez.
Caramba!
Olha que barra pesada, cara.
É, exatamente. Ele vai carregar aquilo pro resto da vida.
Eu, assim, eu não tinha um PlayStation 2 nessa época, peguei emprestado, trouxe pra minha casa, e eu zerei God of War, o primeiro jogo, em, tipo assim, sei lá, 10 horas, não lembro o que foi, mas joguei direto.
Sem parar?
Assim, sem parar, cara, porque esse jogo é sensacional.
Caraca, no final você tava com as cinzas da sua mulher grudadas no seu corpo, né?
Não, nessa época não tinha tempo pra mulher. Aí, assim... mas o jogo é sensacional. E assim, entre uma fase e outra, tem uns cutscenes que são absurdamente legais, assim, poderia tranquilamente ser um filme.
É, eu diria que me conquistou, assim, eu veria. Agora, qual seria o cast?
Então, não. A pergunta que não quer calar é se o Rod vai seguir o roteiro do videogame ou se ele vai criar um dos roteiros incríveis dele aí.
Não. Esse daí dá pra seguir tranquilamente a história, porque é uma puta história de vingança.
Então, se o Rod falou, eu confio.
E é assim, é a história de um cara que tá desafiando um deus da guerra, né? Então, assim, ele tem que ser muito macho pra poder fazer isso. E ao longo do caminho, ele encontra com os outros personagens. A Atena, que eu já falei, e obviamente aparece Zeus, aparece o Poseidon, aparece Hades. E então a gente tem esses outros deuses também que aparecem ao longo do jogo, né?
Vem cá, já sei que o deus vai ser o Anthony Hopkins, né?
Não, cara. Agora vamos pro elenco.
Né? Alanis Morissette.
Agora, a forma do cara realmente vencer o deus da guerra, isso é que é contraditório e paradoxal. É ele parar de guerrear, né? É ele convencer todo mundo a ficar em paz e tal.
Pode crer. Ele solta uma pomba e diz que queremos a paz, ele vai abraçar a lagoa.
Esse filme com certeza ia ser PG-18, cara, porque não tem como, cara.
Esse é aquele rated R, né? O R, né? Esse não tem como não ser. Agora, o cast desse filme, assim, é essencial você acertar no principal, que é o Kratos, que é o cara que é tomado de vingança, o sangue no olho, tem que ser um cara muito parrudo, muito forte, um cara que realmente imponha medo, né? E que esteja dentro da faixa etária, ele mais ou menos, do cara, ele não chega a ser velho no jogo, exatamente. Também não é garotão, mas não é velho. Hoje, eu não vejo outra pessoa pra fazer o papel dele que não seja o The Rock. Tem que ser o The Rock.
Ah, pô, não, eu achei que você fosse falar do Conan, novo.
Não.
Game of Thrones.
Não, eu pensei nele, no Jason Momoa, mas nele
isso.
O Kratos seria um cara maior, cara. Ele é um cara mais agressivo. Eu acho que ficaria melhor o The Rock, cara.
E aquele maluco do Guardiões da Galáxia?
Ele também seria bom, o David... Como é que é?
É, Dave Bautista.
Dave Bautista, isso. Também David seria um
Bautista.
Cara bom.
Ele tem uma cara de God of War, ele tem.
É, assim como o Vin Diesel também, né? A galera pintou o Vin Diesel de God of War aí foi uma barbaridade.
É, mas eu acho que tem que ser um ator melhor que o Vin Diesel, cara. E o The Rock é um bom ator.
O Vin Diesel é meio, sei lá, pra mim o Vin Diesel é meio pau fino, assim, cara.
Então, isso é um problema, porque o cara tem que gritar com uma puta de uma voz grossa e o Vin Diesel não ia rolar, cara.
Pô,
cara.
Como assim? O Vin Diesel tem voz grossa pra caramba.
Mas ele é meio slick. Ele não é tipo um cara parrudão, bizarrão. Você
pode falar mal do Vin Diesel por vários motivos, só que não pela voz. A voz dele é maneira.
Não, mas tanto não, mas falando cara, baixo, cara, né? Ele tem que... Falou
bota
baixo.
O David Bautista aí, né?
Pois é.
É, o Bautista é interessante porque ele já fez um filme com o corpo todo pintado, né? E tatuado.
Agora, você sabe que na época que eles estavam pensando em fazer o filme, chegaram a cogitar aquele ator Digimon.
Ah, tá. Digimon
com som,
Eu falei Digimon de sacanagem. Digimon é um desenho.
Não, mas Digimon
é Pokémon. É Digimon. Aquele cara que fez o Diamante de Sangue, isso, né? Isso. Aquele negão forte.
E aí, boa ideia, cara.
Ele é bom pra caralho, ele é foda.
Aí ia ser maneiro. Ele todo de talco, ia ficar... Cara, assim, o The Rock, o Roger, só tem um problema dele, porque ele, como eu falei até aqui agora, ele fez o Escorpião Rei, e a história é muito parecida, ia fazer muita referência, cara.
Mas ninguém lembra, né, cara?
Ele fez Escorpião Rei em dois filmes, né?
O The Rock, ele tem uma coisa... Eu entendo que ele é um cara... Vai ser esquisito isso que eu vou falar. Eu entendo que ele é um cara grande, forte, assustador e tal, mas ele tem uma coisa doce nele, tipo, ele tem uma coisa infantil, assim.
É tipo o Terry Crews.
O Terry Crews.
Acho que é carisma, né? O cara
tem
jeito de ser um cara gente boa.
É, exatamente. Eu acho, inclusive, que o The Rock, eu acho que ele é gay, sabia, cara? Eu acho.
Porque ele é tão gente boa assim?
Não sei, cara. Eu acho que ele, sei lá, ele tem uma coisa meio metrosexual nele ali que me faz pensar que ele é meio uma biba que disfarça muito bem. Já o Dave Bautista, cara, é um maluco que você olha pra cara dele e fala, caralho, melhor sair da frente. O The Rock, você fala, não, eu consigo conversar com ele. Ele vai me entender. O Dave Bautista fala, esse cara, não, ele não vai me entender mesmo.
Eu vou levar porrada.
O Jimon Hansum, ele tem a vantagem da voz também.
É,
né,
também.
Que é um cara que tem uma voz bem empossada. Não,
e ele também é um puta ator e tem um olhar muito intenso também de, né, de raiva.
É,
de...
mas ele não tem esse corpo dos outros exemplos.
É verdade, ele é um cara forte normal. É o cara forte que você vai encontrar por aí na rua.
E o resto do elenco, cara, passando rapidamente aí pelos deuses, cara, assim, eu sei que é viagem mesmo, porque o filme tem esse orçamento todo, né? Mas vamos lá. Pra Zeus, que no jogo é um puta de um coroa sarado, sinistro.
É aquele Thor que tava no Kung Fury, né?
É. A parte do sarado a gente consegue fazer CGI, mas eu acho que em termos de... A cara dele e a interpretação, eu botaria o Jeff Bridges como Zeus.
Caramba,
eu acho que ele ficaria.
Jeff Bridges,
imagina ele com cabelão assim de Zeus e barbão. Ia ficar muito maneiro, cara.
Ele ia ficar o Dude.
Não, porra.
Não dá.
Não, Rod, não. Dá. Agora fodeu.
Vai chegar e vai pedir um White Russian. Vai ficar, pô, Dude.
O verso estragou.
Não estragou, não. Pensa nele.
No carpete, man.
Pensa nele com a cara boladora, assim, cara. O cara fica maneiro, cara.
The Great Lebow Zeus.
Seria então o Jeff Bridges. O Zeus. O Ares, que seria o antagonista do jogo, né? O cara que o The Rock ia atrás, seria o Russell Crowe. Tem que ser também um cara um pouco mais velho, mas o Ares no jogo, inclusive a barba e o cabelo dele é feito de fogo, seria um CGI maneiro e tal. O Poseidon seria o Manu Bennett, que foi o cara que fez o Crix na série Spartacus e fez o Deathstroke agora em Arrow, porque o Poseidon do jogo, ele é um cara, assim, cabelo preto, um cara moreno e tal, ficaria bem.
Poseidon também poderia ser o Momoa, né? Ele tá bem
poderia
parecido.
Poderia ser com... o Momoa também, mas eu acho que...
Naquelas fotos do Aquaman.
É, o Manu Bennett eu acho que ficaria mais legal. E...
Manu Bennett.
Ele é um Bennett que lá de São Paulo. É um mano Veras.
Agora você escalou o Dwayne Johnson por conta do porte físico dele, né? Mas assim. Então, mas o personagem, ele carrega também uma emoção, né? Ele é um cara que é altamente traumatizado e tal, né? Ele fica com raiva e tal. Você acha que o Dwayne Johnson aguenta o tranco de um personagem desse tamanho, cara? Porque eu fico imaginando, sabe, câmera lenta focando no rosto dele depois que ele matou a mulher e a esposa. Você vai olhar, tipo, não dá pra levar a sério, né?
O que ele não conseguia na atuação, ele consegue no carisma. As pessoas gostam dele, né? Então, quando ele estivesse lá no hashtag chateado, o pessoal ia se identificar, eu acho, com ele, assim, sabe? Eu acho que ele levaria, assim.
Eu não arriscaria ele, não. Eu tentaria outro. Mas, assim, eu entendo a sua opinião.
E diretor, cara, eu dei uma ousada, assim. Botei os irmãos Russo, que dirigiram o Capitão América, o Winter Soldier. Que eu acho que esses caras, eles sabem fazer cena de ação, mas sem ser espalhafatoso. Porque o filme em si já seria muito espalhafatoso. Você já vai ter muito CG, você tem muito monstro, muito bicho, muita coisa acontecendo. E eles não, eles fizeram no Capitão América boas cenas de ação, aquela queda do prédio, do helicarrier e tal, mas focando nos personagens ainda, sabe? Você ainda tinha lá o Capitão América, a Viúva Negra, o Winter Soldier, e você trabalhou melhor isso e a ação ficou de pano de fundo, né? Então acho que seriam caras bons pra dirigir esse filme sem cair no espalhafatoso, né? Seria um Michael Bay da vida, num cara muito...
Não, Michael Bay não, pelo amor de Deus.
Não ser um cara assim, nem um cara também assim tão autoral. Acho que ele seria o ideal, assim, pra fazer a coisa...
Chama o James Gunn, cara.
De novo, né, cara? Aí seria o Russo Brothers aí, os caras do Winter Soldier.
Ah, maneiro. Acho que ia dar uma boa. Mas assim, o roteiro, o cara não precisa nem pensar. Pega a porra do jogo, joga devagarinho e vai vendo como é que aí reescreve aquela merda. Inclusive indo e voltando no tempo que nem o jogo faz.
Puta, né? Que é muito foda.
Então, agora é o seguinte. Eu pensei pra caralho nesse filme de agora, mas não consegui chegar a conclusão nenhuma. Não consegui arranjar elenco, não consegui arranjar diretor, mas é um filme que, mesmo assim, eu gostaria muito de ver, de acontecer. A gente falou muito de filmes no imaginário ali de Hollywood e tal, aí chegou a hora da gente botar o Brasil em cena novamente. Eu gostaria de ver nas telas dos cinemas nacionais Os Piratas do Tietê. Isso acho que ia ser muito importante pra gente como país.
Eu me assino do cacete. Eu também
pra
sou
quem
muito
não
fã
conhece,
dos Piratas.
O Piratas de Tietê é uma criação máxima do Laerte, né? Que faz tiras e nos anos 80 fez histórias mais longas e engraçadas. E os Piratas de Tietê são exatamente isso. São piratas no Tietê. No Rio Tietê tem, tipo, uma puta caravela cheia de pirata, filha da puta, andando em São Paulo e fazendo merda.
Tipo assim, seria maneiríssimo. Até porque eu gostava da tirinha. Mas eu imagino o Leandro Hassum nessa parada e já não tenho mais vontade de ver.
É. Ha 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 ha
Não, pois pode é, foi por a isso... cara do Hassum, cara.
Porra. Agora já não dá mais pra ser o Hassum, o Hassum tá magro. Mas foi por isso que eu não consegui pensar um elenco, assim, porque eu acho que tem que ser um cara ao mesmo tempo engraçado, mas ao mesmo tempo um cara meio ogrão, que meta medo, não pode ser um cara... fofo, carismático nesse sentido, sabe? Eu acho que tinha que ser uns atores desconhecidos mesmo. Tinha que ser uma galera com cara de... Caraca, de onde é que o nego tirou esses caras? Uns caras com cara de pirata, uns caras... Sabe essas escalações de elenco que Hollywood às vezes faz de pegar um maluco que tem uma forma de cara mais diferente? Eu acho que eu ia estar nesse filme, com certeza. Já tô me escalando.
Você acha que é aquele Babu Santana? Quem? O Babu Santana fez o Tim Maia? Babu Santana. Será que ele não se encaixa?
Seria
aí,
uma. Agora, um cara que eu pensei, mas que também tá fora do ideal, teria que dobrar o espaço-tempo a nosso favor, seria o Antônio Pedro, mais novo, assim. Antônio Pedro já tá velhinho, já. Todo mundo conhece o Antônio Pedro? Se botar Antônio Pedro no Google, vem, é o baixinho, gordinho, de barba, tem uma voz rouquinha e tal. Fez muita comédia e ele tem aquela pegada da comédia escrota dos anos 80. Ele fazia Terror na Praia também, que era um espetáculo teatral que rolou no Rio, meia-noite, que era completamente anárquico.
Eu cheguei em um desses.
É, a plateia era incentivada a xingar os atores durante o espetáculo, assim. Tinha bem a ver. Então, e assim, a princípio, pô, eu acho que seria um negócio bem de louco você... Imagina, você ver realmente uma caravela, uma embarcação navegando pelo Rio Tietê. Eu acho que isso em termos de cinema ia ser do caralho, sabe? E ao mesmo tempo que soa muito impossível, meu primo... Sem querer ser muito nepotista aí, meu primo fez um curta com um dos contos do Laerte, que é os Penas Azuis, os... Agora esqueci o nome exato do conto, que é um cara que de repente olha no braço e vê que tá nascendo uma pena no braço dele. E aí ele arranca, e nasce outra, e daqui a pouco o cara tem uma asa nos braços e tal. E aí ele fica andando com certo medo e tal, com, né, com a gola em cima. E aí vem o chefe do cara falar com o cara: não, relaxa, chega aqui, vou falar contigo sobre essas suas penas aí, não sei o que. Ele fica meio achando que vai ser demitido. Aí o chefe mostra que ele também tem um braço cheio de pena. Aí o cara entra num ciclo secreto, meio Illuminati, de malucos com braços de pena, que saem voando por aí, fazendo merda. Aí descobre que tem uns penas azuis, que são os inimigos dos penas brancas. É o tipo da história impossível de você ver no cinema. E meu primo fez um puta curta, que pô, fez maneiro, sucesso, hein? Internacional e o caralho e tal, não sei o que. Então eu acho que, cara, precisa de um pouco de uma megalomania que eu acho que falta no cinema nacional. Uma vontade de arriscar a além da, né, das nossas comedinhas clássicas e tal, uma vontade de fazer um filme diferente.
Um troço tipo O Início do Sentido da Vida? Que é aquele que o prédio sai... Ou o prédio vira um navio pirata e sai pelas ruas.
É. Exatamente, um troço tipo meio doidão mesmo. E aí brincar com essas coisas de os piratas, sei lá, virarem uma marca, caírem no gosto da mídia, e aí eles vão falar, sei lá, com uma agência de publicidade, dos caras descolados e tal, que vão ajudar a vender os piratas, para, né? E aí eles, porra, matam todo mundo, estupram todo mundo da agência, sabe? Fazem umas merdas, cara, bizarras.
Isso é muito pirata do Tietê.
É. Em 2003, o Laerte fez, né, uma peça de teatro em cima do pirata do Tietê.
Que inclusive se chamava... A peça de teatro chamava Piratas de Tietê, o filme.
O filme, exato, exato. Contava a história deles tentando fazer um filme, né? E que eles queriam ganhar um prêmio, que chamava Minhocão de Ouro. Tá aí também um elenco já meio pronto, hein?
É, né? Não, e é um roteiro também interessante que dava pra fazer, né?
Cara, sabe um humorista que encaixaria bem, cara, que eu tô pensando aqui agora? O Luiz Lobianco, do Porta dos Fundos.
Pois é, eu pensei nele também. Mas o Luiz Lobianco, ele tem uma coisa meio gentil nele também ali. Ele teria que passar por uma Fátima Toledo. Daí ele teria que estar afim de ser um cara bem escroto. Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que ele... E ajudaria a vender bem o projeto, sabe? Vender bem o produto, assim, né? Infelizmente, nosso mercado não pensa muito nesse caminho, né?
Não, não pensa. Uma pena.
É, porque se você pensar bem assim, é um risco, né? Acho que pro cinema, talvez isso aí viraria aquela uma minissérie da televisão, alguma coisa assim, aí
não,
depois
virando
filme, talvez...
Não, e que nem você falou do risco, eu acho que isso pra dar certo precisaria de uma certa segmentação de mercado. Se você faz o Pirata do Tietê fofinho, sem ter matança e palavrão e não sei o que, meio que mata o que é o Pirata do Tietê.
Aí tem o conceito básico.
Por outro lado, o mercado brasileiro de cinema não sobrevive com segmentação de mercado. Ele, pra ele brigar com os outros filmes, ele tem que...
Tem que entrar no esquema Globo Filmes.
É, ele tem que mirar no Brasil todo, pra buscar essa bilheteria de Brasil todo, pra poder brigar com os filmes hollywoodianos, né?
Aí,
então você não pode
aí
fazer
aí vão colocar
uma coisa...
o Marcos Mellin na história.
Pô, sabe quem poderia embarcar num projeto desse? Netflix, cara.
produção original pra vender pros outros países e tal.
Aí, Caruso, vamos montar o roteiro e vamos levar pra lá.
Bora.
Maneiro.
Agora, a única coisa que seria muito infeliz é que a gente não ia poder adaptar O Segredo do Morcego, que eu acho que ia ficar muito nada a ver. Né? E quem não conhece essa história, acho que merece pesquisar e descobrir qual é O Segredo do Morcego, que a gente não vai dar spoiler aqui.
É verdade.
Mas envolve o teu rego. Mas eu concordo no sentido que acho que a gente precisava valorizar mais o Laerte como os personagens e tudo mais. Isso, e um filme do Piratas Tietê seria excelente pra gente atravessar pra outras mídias aí, né? Esses personagens que precisam ser conhecidos pelo Brasil todo.
E aproveitando a nossa polêmica do Laerte, eu me lembro do Fred Mercury, que é um cara que ele era muito gay, só que a gente lembra mais dele pela música do que pela bandeira que ele levantava. E eu lembro que na época que eu vi Hugo Cabret, eu ouvi um boato de que ia ter uma biografia do Fred Mercury estrelada pelo Sacha Baron Cohen.
E, nice. E o Sacha Baron é um puta ator, cara. Ele é um puta ator.
Até então eu só imaginava o cara como Borat. E eu pensava, cara, não vai funcionar. Aí eu vi ele fazendo o...
Bruno.
Não, o... Pois é, Bruno é a mesma coisa que Borat, é a mesma coisa que o LG, é a mesma coisa. Esses caricatos não adianta.
Não, porque se você misturar o Bruno com o Borat, dá o Fred Mercury.
Dá o Fred Mercury.
Cara, eu vi mais o Fred Mercury naquele papel que ele faz do Hugo Cabret. Aí eu pensei, cara, ele realmente daria um Fred Mercury perfeito. E esse é um filme que eu queria ver.
Ele era um guardinha, né? Ele era um guardinha.
Era um guardinha, pois é. Esse é um filme que eu queria muito ver.
Não, e seria uma puta oportunidade pro Sacha Baron de mostrar um lado de ator dramático, né?
Pois é, pois é. E aí eu fui pesquisar pra esse podcast, porque eu pensei, pô, tá aí um filme que eu ouvi falar que ia rolar e não rolou. Aí eu descobri o que aconteceu. O cara que era empresário do Queen, que era o Jim Beach, ele deu uma entrevista em onde ele falou, ah, não, que a gente quer o Borat fazendo o papel principal numa biografia do Fred Mercury.
O Borat não, Sacha Baron.
Não, ele falou, na entrevista ele falou que era o Borat. Bom, tanto faz, é o Borat, esse é o mesmo cara. Só que aí isso rolou um certo burburinho, até que foram perguntar pro Brian May, e o Brian May disse que não, era uma piada, e levaram a piada a sério.
Puta. Eu acho que eles desistiram, cara, os fãs não devem ter gostado e eles voltaram atrás.
Talvez, talvez, mas eu acho que ficaria legal pra caramba.
Pra caramba.
É, não, e como eu tava falando, o Sacha Baron, ele é um maluco, não parece que ele faz essas coisas, né, completamente retardadas, mas ele é um cara que tem, tipo, uns PhDs e não sei o que, e é letrado e não sei o que, é formado na maior faculdade de blá blá blá, sei lá. É um maluco que te surpreende nesse sentido aí. É porque eu não tenho as informações reais pra dar, entendeu?
Ele é formado em história por Cambridge.
Porra, Cambridge, sacou? E o cara fala não sei quantas línguas fluentemente, sabe? É um maluco que tem uma certa inteligência aí que ele escolhe não usar.
Ele usa, assim, os personagens dele, esses personagens que ele criou pra fazer esses mockumentaries.
Uhum.
Eu já vi ele fazendo programas de televisão com isso. Tem alguns que são bem inteligentes porque ele fala com as pessoas e as pessoas não sabem, nem, não necessariamente sabem que ele é um ator interpretando aquilo. Uhum. Então tem gente sendo entrevistada, tem gente com quem ele fala que acha que é sério.
É, não, eu quero dizer que ele, o personagem que ele finge que ele é, não é inteligente. Ah, ele é inteligente.
Tá,
ele
é.
Não usa isso nesse lugar da interpretação dele, né?
Eu gosto dele, eu gosto de Queen, e esse é um filme que eu ia querer ver. Mas eu acho que não vai
rolar. Sem dúvida. Agora me diz uma coisa, nessa época que surgiu esse boato, eles falavam muito de fazer um recorte do começo da banda, né? A banda sendo formada e tal. Você acha que é por aí mesmo?
Não, seria mais o Fred Mercury fazendo merda pela rua.
Ele entrevistando as pessoas.
É, zoando as pessoas, entrevistando.
Querendo casar com a Pamela Anderson, né?
You want to break free?
O que me incomoda na escolha do Sacha Baron é que eu acho que ele tá tão intrinsecamente ligado aos papéis que ele fez que eu não consigo ver, não é nem a imagem dele não, é o tipo de humor que ele passa, que é um humor muito agressivo. Cê lembra o... Como é que é o nome daquele comediante? Andy Kaufman. Lembram dele?
Uhum.
Ele era muito conhecido por chocar as pessoas. Você nunca sabia o que esperar do cara.
Nunca sabia se era verdade ou se era mentira.
Exato,
né?
Exato. Eu lembro que uma vez ele, numa peça de teatro dele, ele simplesmente começou a ler um livro pras pessoas.
Essa história foi bizarra, porque ele entrou pra fazer uma apresentação na faculdade e o Diego pediu pra ele fazer o personagem que ele fazia no Táxi, aquela série.
Uhum,
e
sei,
ele
sei.
Odiava isso. Aí o Diego ficou pedindo, e ele falou, cara, se vocês continuarem pedindo, eu não vou fazer o show. Aí o Diego pediu de novo, e ele começou a ler Moby Dick. E ele leu, tipo... O livro inteiro, ficou 3 horas ali. As pessoas começaram a sair. As pessoas começaram a sair, alguns ficaram lá e ele terminou tipo, e meio que foi dali pro hospital, porque se desidratou de ficar fazendo aquela porra até o final.
É, pois é, mas é que tá, ele é o tipo de humorista que gostava de chocar, assim como o Borá. Cara, eu vou te falar que Bruno eu não tive nem coragem de ver.
Cara, Bruno é pesado, cara, Bruno é pesado, pesado, pesado.
Bruno não quis ver, mas o Borá eu já fiquei meio que com vergonha, sabe? Vergonha alheia, sabe? Eu já fiquei meio assim de ver.
O Borá, ele fica naquela linha tendo entre o muito engraçado e a grosseria pura. Aquela cena que os dois estão pelados correndo no hotel. Nossa. Aquela cena é muito grosseria, mas muito engraçada.
Pois é. E eu, como sou muito, muito fã do Fred Mercury, esse choque de imagens me incomodaria. Se eu tivesse voto ali, eu vetaria.
É, mas, por outro lado, Gigi, cara, em defesa disso, eu concordo com o que você tá falando, mas normalmente, cara, isso é uma coisa que a gente nunca chega a comprovar, mas os atores de comédia são excelentes atores dramáticos, porque a comédia é controle de tempo, controle de corpo e tal, e isso tudo serve pro drama também. Normalmente a comédia engloba o drama. Por isso que muita gente do meio fala, é muito mais difícil fazer comédia. O ator de comédia consegue fazer drama, mas o ator dramático não necessariamente consegue fazer comédia.
Cara, eu não sei se isso é uma coisa que serve pra todo mundo. Você consegue ver o Seinfeld fazendo drama?
É porque o Seinfeld, ele não é exatamente ator, né? Ele é um comediante stand-up. Ele não é um cara que...
É o personagem lá. Ele criou o personagem e usa o personagem dele.
Porque ele era muito canastrão. E a graça tava na canastrice dele. Mas ele era canastrão.
É, mas então, é porque, como eu tava falando, ele é o comediante stand-up. Ele não é um ator mesmo, que interpreta personagens e que interpreta tipos e tal. Não, não. Mas se você pega a maioria dos atores de comédia, eles conseguem sim, com um bom roteiro, bem dirigido, isso aqui, fazer um, sei lá, um puta drama e tal. Eu acho que é o caso do Sacha Baron, que ele poderia surpreender nesse sentido. E como ele gosta de surpreender, seria uma escolha possível dele topar uma loucura pra ele fazer. Ele não ia estar fazendo loucura no filme, mas ia ser a loucura de um todo, né? Ele fazer um drama interpretando o Fred Mercury, né?
Até pra provar que pode, né? Depende.
Exatamente. O próprio Jim Carrey passou por uma fase assim, né? Em que ele começa a fazer umas paradas mais dramáticas e tal, né?
Mas era um dramático puxando pro caricato ainda.
Ah,
também,
o
né?
Brilho Eterno. Não,
mais
não,
ou menos.
Brilho Eterno não. Mas o Truman Show, que é um puta filme, é um puta drama, e ele continua caricato ali.
Ele continua, assim, ele tá caricato naquele início e tal, mas quando chega aquele final desesperador, ele tá, cara, dando tudo de si, não tem piadinha, não é engraçado, é bem dramático. É. Acho que o cara tem essa habilidade.
Vocês acham que ele pode driblar também o fator da voz? Porque a voz do Fred Mercury era algo muito icônico, né, cara?
É verdade, isso ia ser um problema.
Não, mas esse seria dublado, pra qualquer ator, né, cara?
Mas aí não bate um pouco naquela coisa do tipo, o cara vem falando grosso e tal, daí da hora que o cara canta é uma voz, tipo, totalmente diferente, sabe? Aí tem
eles iam ter que fazer que nem fizeram no Love and Mercy, um filme recente que teve com a vida do Brian Wilson, do Beach Boys, que é o Paul Dano interpretando o Brian Wilson, e misturaram a voz do Paul Dano com as gravações originais dos Beach Boys. Então você não consegue identificar exatamente quem é quem que tá cantando. A não ser que você tenha um cara que nem o Val Kilmer, que quando foi interpretar o Jim Morrison ficou a voz igual.
O Sacha Baron, eu acho que é um cara que pode ser assim. Eu tô aqui defendendo o Sacha Baron, mas posso estar completamente equivocado, né? A gente só vai saber se isso realmente aconteceu um dia. Mas esses comediantes que compõem personagens e que compõem o personagem mudando um pouco da cara e fazendo um tipo diferente, são comediantes que têm um olhar e um domínio do corpo que eu acho que se ele quiser compor o personagem Fred Mercury, ele consegue. Se ele botar a cabeça dele nisso e estudar e se preparar e tal, eu acho que ele se transforma, eu acho que ele conseguiria, cara.
Uhum. Vocês acham que isso é um filme mais pra uma coisa dramática, assim? Porque eu tenho a sensação que ele flertaria ali com o que a gente viu em Ray, por exemplo, sabe? Uma coisa que passe pela vida do Fred Mercury.
Mostrando os problemas ao lado do sucesso.
Né? Isso,
então, quando eu digo dramático, eu não quero dizer triste, né? Isso é um filme sério. É o que eu quero dizer, sério, não trágico.
Mas
eu
acho a comparação com o Ray perfeita, Rafael. Eu acho que é por aí mesmo.
E outra coisa que eu acho que ia ser legal desse filme, né? Que ia trazer fama e fortuna pra gente no Brasil também, que é poder mostrar a parente distante dele, a Daniela, né?
Boa,
cara. Podia também mostrar o medicamento também, né?
Ou a rede de hotéis também.
We'll be right back.
voltar um pouco aqui pros desenhos, né? E aí tem um clássico dos anos 80, né? 80, 90 ali e tal, que é Caverna do Dragão, né?
Putz! Sensacional, cara. Bem escolhido.
Eu acho que tem que pensar nele, inclusive, como uma trilogia, né?
Eu acho, inclusive, que a gente tem que tirar esse God of War e esse Uncharted aí, que o Tiberio e o Rod ficaram falando horas e apostar na Caverna do Dragão.
Eu acho que não seria nem uma trilogia, é um filme sem fim, porque eles nunca voltam pra casa mesmo, cara. Dá pra fazer quando quiser, cara.
Mas, na verdade, a Caverna do Dragão, acho que um monte de gente já pensou nisso, né? Não sei porque que nunca virou filme, porque muita gente já fez, já pensou e já colocou teorias e etc.
Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com direitos autorais, cara, porque é claro que o filme vai seguir um pouco o lado do Senhor dos Anéis e tudo mais, tem tudo pra isso, né?
Sim, exato. E pra quem não conhece, né, Caverna do Dragão...
Pô, quem não conhece não tá ouvindo a gente, cara.
Exatamente.
Caverna do Dragão, que porra é essa que eles estão falando, gente? Caralho!
No caso da sua avó, tá ouvindo esse podcast?
Mas é um desenho relativamente curto, né? Porque ele tem 27 episódios só, ele foi dividido em 3 temporadas. É que a gente vê em loop isso na Globo e tal, né?
Yeah.
E aí parece
ser até muito... hoje. E até hoje fica com a esperança de que eles vão voltar pra casa.
Exato.
Porra, Uni!
Porra, que ódio que eu tinha da Uni, cara.
Mas, cara, eu acho que, pô, você falou de uma trilogia e tal, mas eu acho que cabia um filmão só, maneiro, cheio de aventura, divertido, com um pouco daquela pegada anos 80, sabe? De uma diversão mais inconsequentezinha, maneira, tananã, e que no final, todos eles iam conseguir voltar pra casa e todos eles iam falar, bora ficar? Bora! E aí termina com o filme eles indo viver mais uma outra aventura, assim, tipo, eles escolhendo.
E essa ideia do Caruso abre espaço pra continuação, oba!
Se eles conseguirem fazer com que a passagem seja aberta a hora que eles quiserem, ou, sei lá, de vez em quando abra, talvez o Mestre dos Magos possa convocá-los, abriu a passagem, explica o problema, gente, precisamos de vocês de novo. E eles partem pra aventura. Tipo, que nem começando uma aventura de RPG. Acho que ia ser bem legal.
Ah, cara, mas esse Caverna do Dragão, pelo que vocês estão falando aí, é mó cópia de Nárnia.
É. Não, cara, Nárnia que é cópia de Caverna do Dragão, que isso?
Sério,
cara? Não, cara, Nárnia é um Caverna do Dragão de viado, que você sai do armário, bicho. É. Mas, cara, contando um pouquinho, o Rafael nem, coitado, nem chegou a falar o exemplo dele, cara. Mas essa ideia que a gente já falou, tipo, pô, acho que no primeiro filme, os caras conseguem voltar pra casa, mas resolvem ficar, e no segundo filme, já que tem esse portal, vem outras merdas da Terra, ou uma outra família, ou então vem tipo um bandidão bizarro que começa a fazer merda no mundo da Caverna do Dragão e tal. Tipo, o portal passa a ser um problema, entendeu? E aí, caralho, fudeu, a gente tem que fechar esse portal pra sempre. E fica do lado de dentro ou do lado de fora, enfim, sei lá.
Isso tá me lembrando He-Man, hein, cara? É. Que os caras vêm pro mundo real.
Isso que eu
falar, real.
Desde que eles nunca inventem de trazer pro mundo real, que aí ia ficar tosco demais,
não.
Cara.
Eu ia perguntar isso pro Rafael, cara. Você pensou assim no elenco? A Uni seria de verdade ou...
Cara, eu tô louco pra saber o elenco, cara. Conta aí.
Exato. Não, então, a Uni não, né?
Porra, a Uni, você vai escolher um unicórnio de verdade?
Não pode pegar um unicórnio aqui e botar no filme, cara?
Não. Então, vamos lá, então, pro elenco. O que eu pensei, né? Vamos começar com a direção. Eu traria pra dirigir esse filme o Wes Ball, que foi quem dirigiu aí o Maze Runner agora, né? Que é um filme um pouco mais teen, popzinho, uma ficção.
Acho que, pô, bem escolhido, tem a ver.
E assim, ele tem outro fator também, porque esse filme ele precisa ter um equilíbrio muito grande entre os personagens, né? É. Porque você não tem um personagem central que você vai acompanhar a história dele, ou vai ter mais tempo dele de tela e tal. Eles precisam...
É o time, né?
É o time, exato. E aí, pra começar, né, o Hank seria o Liam Hemsworth. Que é o irmão do Thor.
O irmão do Thor.
O Loki.
O irmão do Thor.
Esse aí é o irmão do Thor que tá nos Jogos Vorazes?
Isso, ele tá nos Jogos Vorazes, exato.
Cara, muito bem escalado, cara.
Bom, muito bom. Muito
exato. Bem. A Diana, que é aquela moça que tem uma vara, né?
Tem um bastão. É a chitara do Caverna do Dragão.
Exato. Eu pensei aqui na Lupita Nyong'o, que foi ganhadora do Oscar. Tô falando um elenco...
Que tá em Star Wars, hein?
Sim, maneiro.
Que
maneiro,
tá em Star Wars.
Maneiro.
Estou pensando em orçamento infinito, ok?
Não, é padrão.
Não, tu tá na produtora do Rod. Oi, pô, foi um cara que começou humildemente com stop motion e tal, agora já, né?
Agora tem que mostrar serviço pra não perder o emprego, né?
Mas vamos lá, motion... Presto, quem vai ser o Presto?
Presto, eu pensei
no... É o Niso Neto.
Eu pensei no Robert Prink, pra quem não sabe, é o que fez o... Harry Potter, né?
É o... Aquele... É o Ron.
Ah, o é. Ron, isso, do Harry Potter.
É um bom ator, hein? É um bom ator. Eu já
como
vi
é que ele Prink?
Fora.
Peraí.
Rupert Grint.
Ah, o Rupert Grint, tá. Rupert Grint.
É, isso, eu já vi ele fora do Harry Potter, o cara é bom.
Ele é bom, bom ator. E como ele já tem nessa né, coisa.
Também.
Já tem como experiência ele já com tem magia. Essa né? coisa...
Exato, magia.
E dá errado,
né? Exatamente. A gente tem também ali o Eric, né? Que é um personagem mais pastelão ali e tal, né? E aí eu coloquei um cara que é um pouco mais desconhecido, que é o Matt McGorry, que pra quem não conhece, ele tava recentemente aí no Orange is the New Black, e ele também é o ator do How to Get Away with Murder, né? Tá. É um ator que tá em ascensão aí, ele é engraçadinho e tal também. É,
fisicamente ele parece bastante.
Boa. É o carinha que engravida a
é
mexicana
o policial,
né? Lá, né? O
isso, o policial da... que... Isso, exato, que engravida a prisioneira.
E, boa,
e
cara,
aí a gente tem como a Sheila é a estrela do filme, né? Tem que ser a musa. Então pensei em chamar a Emma Stone.
Boa, ruiva, né?
Boa, ruiva, então.
Tudo a ver.
É. O único problema é que ela com aquele olho grande dela no capuz, tu só vê o olho, cara.
Não, cara, fica invisível, tu não vê nada.
Não, mas quando ela não tivesse aquele capuzinho, quando ela abre assim, fica só a cabeça dela pra fora, porra, só ia dar olho naquele ali, maluco.
Isso é maneiro, cara.
Aí a gente tem como o Bob, né, que é aquele garoto.
Que é irmão dela, né?
Ed, é irmão dela, exato. O Ed, aí o sobrenome me fodeu aqui, é o Ed Exonbond, que é aquele menino que fez o Alexandre e o Dia Terrível, sabe? Horrível.
Ed, o quê?
Oxenbold.
Oxenbold, isso. Ed,
o cara tem um
Oxenbold.
Remédio com esse nome, cara. Oxenboldinho.
Pois é, eu não conheço esse cara. O que ele fez?
Ele fez aquele... Deixa eu pegar o nome do filme certinho aqui.
Cara,
você.
Que escalação perfeita,
Alexandre,
cara.
E o Dia Terrível, Horrível, Espantoso...
O filme é isso tudo?
É isso tudo.
Alexandre, o Dia Terrível, Espantoso e Horroroso. É o nome do
exato.
Filme.
Exato.
Sensacional esse menino pra fazer o Bob.
E aí a gente tem dois personagens que são os grandes mentores aí, né? Tanto o nosso querido Mestre dos Magos, né? Que daí é o mentor mesmo, né? O sábio ali que vai guiar eles. Cara, como o Mestre dos Magos é pequeno, eu pensei no Danny DeVito.
Fugiu um pouco.
Eu acho que ele é um pouco gordo, né?
Mas o Mestre dos Magos é magrinho também.
É, uma coisa é magrinho, outra coisa é o Danny DeVito.
O Danny DeVito, ele tem um certo sarcasmo, ele tem uma coisa meio tipo um Brooklyn, Nova Yorkina e tal, que eu acho que o Mestre dos Magos precisava ser um pouquinho mais Buda, mais sapiente, sei lá. Um maluco que, pô, anão mesmo, podia fazer o Willow. Qual é o nome do Willow?
Willow.
Nossa, cara. Mas é, morreu.
Que tá velhinho.
Não, tá aí. Pois é.
Fez aquela série excelente, Life is Short.
É, Warwick Davis, Caruso. Warwick Davis.
É, Warwick Davis é o Willow.
É o Willow.
Cara, sabe quem seria o Mestre dos Magos legal se eles conseguissem deixar o cara baixinho? E eles conseguem, porque a gente viu isso no Hobbit. Anthony Hopkins, cara.
Ué, ele fez isso no Noé, cara. Ele fez isso, o personagem dele no Noé, o que era.
Porra, mas...
Mas, cara, por que a gente vai tirar o emprego dos anões, cara? Os anões não têm tanta oportunidade pra fazer a parada. Vamos, porra.
Vamos escalar
o Warwick aí, cara.
O cara é aquele velhinho que tá no meio da floresta, que fala frases incompletas e some de repente do nada.
É verdade, ele já fez, né? Ele já interpretou.
Pois é, ele já fez. Deixa o Warwick Davis fazer, porque afinal o Anthony Hopkins já fez o Mestre dos Magos em outro filme. Ruim.
Exato. Vou fazer minha ligação aqui e desmarcar com o DeVito, viu?
Cara, o Rafael já gastou toda a grana que ele tem com escalação, ele não vai poder gastar dinheiro com CGI.
Mas vai lá, Vingador.
Verdade. Vingador, então, eu acho que o Vingador tem que ser um cara que tem principalmente uma voz bem postada, né? Então pensei no Liam Neeson.
Pô, Liam Neeson tá... Ah, não, no que eu confundo ele com o Jeff Bridges.
Talvez.
É, maneiro, acho que sim. Pô, não, eu acho que podia ser, mas é foda que a gente já botou o... Quer dizer, a gente, né? Eu me metendo no filme do Rafael. O Rafael já botou o Rupert Grint, mas o maluco que fez o Voldemort também seria um bom Vingador, né?
O Ralph Fiennes.
Qual o nome dele?
Ralph Fiennes,
é.
É verdade, é verdade.
E o Tiamat, quem vai ser o Tiamat?
Quem?
Tiamat? O Tiamat. Pô, não é quem vai ser, são...
Quem vai ser?
Quem vão ser? Né?
Cada sete pessoas. Cada cabeça vai ser uma pessoa.
É. É, vou substituir também aqui, porque aqui é o meu processo de criação de filme, é cocriação, tá? Então... Você fala o nome de um ator, você percebe que a reação é meio tristonha, assim, você já tem que...
Olha, um cara que maquiado podia ficar meio tenebroso é o Wentworth Miller. Sabe quem é? Que é o cara que fez Prison Break, que tá fazendo Flash agora?
Capitão Cold do...
O Capitão Cold, exatamente. Ele tem um olhar meio maligno, assim, sabe? Acho que ele de chifrinhos e de...
É, maneiro. Mas ele é novinho, né? Ia ser um jovem Vingador, né?
Não, ele não é tão novinho assim, não, né? Você tá vendo? Deve ter
Mas o Vingador tem 400 anos.
Exato. Mas maquiagem, né? Isso
mas falando, seria mega maquiada.
Agora, sabe quem tem feito bem pra caralho esses papéis com maquiagem modificada? Assim, então, não, foi o vilão do Guardiões da Galáxia. Qual o nome desse cara que fazia Pushing Daisies?
Ah, o Lee Pace.
Lee Pace. Ele fez outro vilão também em algum outro filme. Não, ele fez também aquele elfo no
Hobbit. O Tandruil.
Eu acho que ele seria um puta Vingador também. Tem um vozeirão e tal. E recebe bem a maquiagem, assim.
Cara, pensei no cara Vingador. William Dafoe.
Putz, oh, sensacional.
Sensacional, sensacional. Matou, fechou.
Fechou. E ele é muito padrão, né? Assim.
É pouca maquiagem que ele já tem aquela cara de...
Aliás, eu acho que tem que não maquiar ele,
nem
né?
Nem maquia, né, cara?
Caraca, eu fui botar o William Dafoe aqui, tem um William Dafoe Joker, nego, né, maquiou ele de Coringa, que fica bem próximo do que seria o Vingador.
Agora, o diretor, eu só não concordo. Eu acho que tinha que ser um cara que tivesse, assim, ação com um tom de comédia, que seria o Gunn. A gente não falou ainda aqui.
Esse é o cara novo que a gente não citou.
Cara, na moral, cara, o Tibério tá muito querendo empregar o Gunn, cara.
É, assim, ó, o filme, eu penso nele em uma trilogia, porque eu imagino ele basicamente em três atos, né? Que seria ele saindo do seu mundo pra ir pro mundo lá da Caverna dos Dragões, aí depois eles sendo apresentados, porque é muito personagem, por isso que eu acho que é muito difícil você fazer um filme só, e aí você precisa ter mais ou menos o mesmo tempo de tela ali pra vários personagens, então...
É, eu botava na mão do J.J. Abrams, que ele consegue fazer isso bem também.
J.J. Abrams também é uma boa. E aí, tipo, no segundo ato, né, no segundo filme, criar alguma trama ali deles começarem a bolar um plano pra voltar, e aí sendo guiados ali, né, pelo Mestre dos Magos, que no caso agora é o Warwick Davis, né? E aí, no último ato, eles realmente concluindo o ato, né, e voltando pra casa. Então eu imaginei dessa forma, né?
Bom, se não tiver história pra completar três filmes, chama o Peter Jackson, porque ele sabe fazer isso. Ele vai fazer a versão estendida de uma história que não cabe em três filmes, mas ele faz em três filmes.
E depois vai fazer o prequel, né? Vai pegar pois aquele parque de diversões e fazer outros três filmes.
Isso.
O parque de diversões.
Puxando aí esse saudosismo oitentista, um filme que muita gente não acreditaria, assim, já ouvi algumas pessoas comentando aí que viraria um Cats.
Eu.
Mas eu acho que ficaria maneiro porque, assim, teve um tempo aí que fizeram um trailer, cara, e que pegaram umas cenas de uns atores aí.
Ah, tô ligado.
E fizeram um efeito em cima que seria dos Thundercats.
Mariano.
Hoje em dia, Mariano, eu acho que a gente já tem tecnologia, principalmente depois do Guardiões da Galáxia, que a gente não falou ainda hoje, que o Gunn...
Quem dirigiu o Guardiões da Galáxia?
Tipo... foi o Chiclete lá, o Arma, sei lá. Um dos dois. E, assim, o cara conseguiu fazer um guaxinim, né, cara? Então, assim, fazer pessoas com formas de felinas, né, eu acho, não acredito que seria problema. E, assim, tem um cara aqui que eu até pensei ele. Na verdade, não foi eu que pensei, porque se você procurar na internet, você vai ver gente pra caramba fazendo cast de personagem pro filme do Thundercat. Assim, tem muita galera assim fazendo. E um cara deu uma ideia muito boa, que foi do Scott Speedman, que fez o Anjos da Noite. Ele é um lobo, né, um Lycan, né? E assim, se você pensar que já tem aquele jeitão cabeludão, os caninos aguçados, então assim, ele já tá ali numa cara de Lion.
É, maneiro. Uma parada que eu acho que assim, não tanto pela dificuldade de criar, porque eu acho que realmente a gente agora consegue criar com mais facilidade isso, mas depois de criado, tem que ser muito bem feito no sentido de não ficar tosco, você ficar vendo esse cara com cara de gatinho pra não ficar Cats mesmo, entendeu?
Eu acho que fica Cats, cara, não vai ter jeito, cara.
Não, e eu ainda me preocupo mais com o Mon-Ra, cara. Um cara esquisito, enorme, enorme, musculoso, com cara de múmia, sabe?
Não, mas aí você tem que trabalhar com uma parada mais realista, entendeu? Você não pode trabalhar com essa ideia que você tem do desenho animado. Assim, você pega os desenhistas que fizeram Thundercat, assim, pra quadrinhos, os caras fizeram um trabalho, assim, bem realistas, assim, e você vê umas paradas maneiras, entendeu?
E se fosse uma coisa, uma pegada meio a lenda de Beowulf, assim?
Ah, então você usando computação gráfica, assim, né?
Que é uma, meio que uma maquiagem de computação gráfica, né?
Mas que aí tem que chamar o Robert Zemeckis, né?
É. Cara, eu acho que tem muita parada maneira pra ser feita, assim, em cima do Thundercat. Assim como, por exemplo, o Caverna do Dragão, a gente poderia recontar a história, porque tem uma galera que não conhece, apesar de ter o desenho ter sido relançado agora há pouco tempo, meio estilo, meio anime, assim, tudo mais. Tem gente que não curtiu e tal, mas assim, você podia recontar a história dele chegando, ou então, assim, já botar eles instalados naquele mundo e tal, e depois meio que não, fazendo flashbacks.
É, realmente, os caras estão sentados em dinheiro aí, porque é uma puta franquia. Se eles conseguem botar isso pra funcionar, é um universo muito vasto pra fazer 1 milhão de filmes e histórias.
Verdade,
e tal.
Verdade.
É tipo um outro coisa. Star Wars, assim, quase.
É, com certeza.
Com gatos.
Eu só acho que seria muito caro, não por causa só do CGI, mas essa coisa de maquiagem. Porque Star Wars você ainda tem os humanos e tem os que precisam de maquiagem. Esse aqui, cara, não tem humano. O vilão é um sapão, sabe? É muito elemento que precisa ser muito mexido.
Não tem nada mundano,
é,
né?
É o Andy Serkis fazendo o papel de todo mundo, sabe?
Fazendo todo mundo, é isso aí. Estilo Avatar, eu acho que funcionaria nesse esquema aí.
É, eu não sei, cara. Eu acho que tem umas partes pra ser legal. Por exemplo, aqui como Chitara, tinha que ser uma mulher maneira. Você poderia ficar entre a Moon Bloodgood, que fez a...
Exterminador. Pelo último, né? Exterminador.
E Fallen Skies.
Como é que é o nome dela?
Gostei. Moon Bloodgood.
É a Lua Sangue Bom.
Nunca tinha pensado. Agora, o Pantro, cara, realmente teria que botar o Vin Diesel.
Esse
aquele
é
maluco
perfeito,
careca,
né, cara?
Porradeiro ali, assim, que não tem muita expressão mesmo, né? Só que sabe um pouco mais de... Pô, você teria um cara lá.
Cara, eu trocaria o Vin Diesel de novo pelo David Batista. Bautista.
Também,
Bautista.
Poderia ser também. E assim,
se a Joey Santana também. Saldana.
É, também é, pô, tem cara de veloz.
Zoe, né? Saldana, que tava naquele filme que a gente não falou ainda, o Guardiões da Galáxia.
Ah, é, também tem essa.
Que quem dirigiu? Não, mas o cara que merece menção é o James Gunn.
É o James. O Tigra, cara, assim, Tigra é difícil, né? Assim,
tem que ser o Kevin Klein.
Eu acho que, de repente, o Colin Farrell faria um Tigra legal. Teve uma galera que botou aquele cara, Jamie Bamber, que fez o Battlestar Galactica, que fez o Apollo. Né, mas aí ele tem uma cara assim,
é,
mais...
Ele é pode uma ser, cara mais, pode ser, mais, funciona, mais funciona.
Normal, assim, é. Mas...
Mais barrado no baile esse cara.
É, não sei, talvez, né,
vamos lá. Tem uma cara de Tiger mesmo. O Tiger é muito aquele personagem que ninguém queria ser, né, cara?
É, se a gente não tivesse, assim, como pagar o Colin Farrell, a gente botava o Jim Bamber, né? O Jaga...
O Jaga quem é?
É o Obi-Wan.
O Jaga que podia ser o Christopher Lee, cara, eu acho...
Poderia, né?
É.
O próprio Sean Connery.
Não, poderia ter que ser o Sean Connery ou então o...
O Christopher Lee era perfeito mesmo, né? Ian, pra fazer
o Ian McKellen, né, também.
Agora, levando em consideração que o Jaga obrigatoriamente ia ser computação, podia ser o Christopher Lee mesmo, né? O Pega faz o modelo com a cara do Christopher Lee,
ou
deixa
podia
com cara holograma.
Ou bota o Alec Guinness logo, já que ele é
o Alec Guinness. Alec Guinness ia ser, pô, fechou o Alec Guinness, né? Assim. O Willikit e o Willikat, assim, eu tava sem ideia. E eu vi uma galera falando de dois irmãos, que é o Remy e Bella Thorne. São dois moleques, cara, eles são irmãos mesmo, assim,
como
então
é que
assim,
é?
Igualzinho.
Como é que fala?
Remy e Bella. M-E-M-Y Thorne. T-H-O-R-N-E.
Caraca, tem muita cara mesmo, cara.
Bem legal.
Pô, achei que foi legal, assim, irmãos já são parecidos, né, e tem a cara aquela de moleque e tudo
mais.
Mas
você tá falando deles novinhos ou deles agora?
É, talvez mais novos, né, agora, mas assim, tem que dar aquele jeito, né, cara, não sei. O Snarf, cara, além do Andy Serkis, que seria já foda como o Snarf, você poderia partir pra um lado mais comédia e tal.
Desculpa,
e...
quem que você falou que seria foda como
o
Snarf?
O Andy Serkis, né, que fez aí todas as computações gráficas do mundo.
É. E o Jack Black, hein?
O Jack Black pra ser o Snarf?
É. Boa, não, acho que não, cara.
Talvez poderia
fazer
ser
a voz.
Seth Rogen, cara. O Seth Rogen já tem aquela barba de Snarf e aquele cabelinho de Snarf.
Mas o Seth Rogen tem mó voz grossa pra caralho, cara.
Ah, mas aí o cara dá um jeito.
Ele o Snarf, ele tinha aquela voz...
É mais o Golo, então, né? O Munra, no caso, ele acabou sendo unânime aqui, que a galera, todo mundo que montou um cast, inclusive o meu já tava aqui, como o Ron Perlman, né? O Ron Perlman.
Hellboy.
Agora, a gente tava falando de pessoas com queixo grande, realmente esse cara aí também tá na linha de frente,
né?
Cara.
Porra, esse
tá... Literalmente, né? O queixo
chegou antes na linha do que ele.
E pra terminar, e aí voltando também na questão de quadrinhos, eu vou te falar que um dos quadrinhos que eu mais gostei de ler durante a minha vida de leitor de quadrinhos foi Sandman. Cara, eu acho que faltou um filme sobre o Sandman.
Não, cara, no Homem-Aranha 3 tem.
Ah, cara. É horrível.
Vem cá, sabe que tá, os direitos de Sandman tá na mão do Joseph Gordon-Levitt lá. O...
Ih, sério mesmo?
É. Ele é louco pra fazer essa porra, é louco pra fazer o próprio Sandman. Mas ele comprou os direitos?
Aham. Uhum. Caramba, que maneiro.
Tá na mão dele. Qual é o nome do menino? O quase Robin.
É ele mesmo, o Joseph Gordon. Você falou o nome dele.
Falou, é o cara que tava se pendurando no World Trade Center agora?
Uhum, exatamente.
É isso mesmo. Só então explicando, né, pra quem não pegou essa referência que o Tibério falou, não é o Homem-Areia, a gente tá falando do Sandman, que é o Senhor dos Sonhos, que é o Morpheus.
É uma reformulação, né, de um personagem que era da Era de Ouro dos quadrinhos da DC, que tinha aquele Sandman com uma arminha que fazia os vilões dormirem. O Neil Gaiman, na década de 80, na invasão britânica dos quadrinistas pros Estados Unidos e tal, reformulou o Sandman e criou todo um universo incrível, com os sete perpétuos. É quase religiosa, né, a revista.
É incrível.
É muito maneiro mesmo.
Inclusive, essa revista fez o selo Vertigo explodir em vendas, né?
Sim.
Eles começaram por aí. E esses sete perpétuos, que é o que o Carlos acabou de mencionar, são os irmãos do Sandman. E a gente tá falando de Delírio.
É o Zangado, o Dunga,
o Atim.
São só pessoas com a letra D, né, no original. É. Então a gente tá falando do Delírio.
Dunga.
Das gêmeas Desejo e Desespero. A gente tem Destruição, tem a Morte, que no caso seria Death, e o Destino. E lembrando
e o que, sonho que é Dream, né?
O sonho que é Dream. São os perpétuos que, na verdade, não são nem deuses. São imortais que vivem há bilhões de anos.
É. Os homens vieram primeiro, eles vieram depois. Eles são decorrência da humanidade.
Olha só. Não sabia. Achei que era antes, inclusive.
Não. Se não tem ninguém pra morrer, ninguém pra sonhar, ninguém pra se desesperar, não tem os perpétuos, entendeu?
Não, olha só. Bem interessante. Na hora que eu tava pensando no cast, eu me toquei que o próprio traço do Neil Gaiman... Era o Neil Gaiman que desenhava, não, né?
Não. Neil Gaiman escreveu. O primeiro arco, quem desenha é o Sam Keith. Aí depois cada história tem um desenhista diferente, né?
Isso. Ele se inspirou muito no Robert Smith, do The Cure. Você vê que é aquele cara meio branquelo, meio cabelo bagunçado. O Lucifer, ele já era com a cara do David Bowie mesmo. Você vê que tem essas referências meio fortes. E aí eu pensei, pra um filme, eu usaria hoje, pro papel de Sandman, o Robin Lord Taylor, que é o Pinguim da série de Gotham. Eu acho que...
Muito bem escalado.
Boa.
Sabe quem também faria um puta Sandman? É o Cumberbatch. Benedict Cumberbatch.
É verdade.
E que tem também uma atuação que é, nossa...
E um vozeirão. Sim,
cara, é bom.
Também,
é.
Né?
Pois é.
A Morte, que é aquela menina toda branquinha, bonitinha, eu pensei na Evangeline Lilly, que é a Kate de Lost.
É, essa aí.
Você percebe uma certa frustração no ar.
Lost foi o Rod não ia aceitar não,
e
isso.
Pior é que depois de Lost, ela fez a Elfa lá no filme do Hobbit, ou seja, é de novo.
É, fez Homem-Formiga também.
Não. Como Morte podia ser a Kristen Bell, que ela não tem expressão mesmo.
Coitada da Kristen Bell, Kristen Stewart que você tá falando.
Kristen Stewart, é.
Ah, tá.
A Kristen Stewart que não tem expressão do Crepúsculo.
Ó, sabe quem daria uma morte maneira?
Winona Ryder.
Winona Ryder. Winona Ryder também seria um bom nome.
O Rod ia falar, mas eu roubei a vez dele com a Winona Ryder. Eu acho uma justiça poética eu roubar com a Winona. Porra, mas sabe quem é, uma a menina do Two Broke Girls, qual é o nome dela?
Cat Dennings.
A peituda?
É, a Cat Dennings, era aquela.
É, não. Mas eu penso
como
é
que
na.
É?
Cat Dennings.
É, mas eu acho que a Morte ela é mais magrinha, ela é aparentemente mais frágil. E é a bizarrona que é a Morte, né? Que a gente conhece. Eu penso num filme com uma estética meio Amor Além da Vida, porque você tem muito que ir muito nos sonhos, você tem que ir muito no inferno, e aquele Amor Além da Vida, quando brincava um pouco com as pinturas de Monet.
O do Robbie Williams?
Isso.
Cara, aquele é maneiro.
Dava um jeito meio psicodélico, que seria muito bacana.
Eu me lembro de não ter gostado muito desse filme. Eu lembro da estética um pouco ali, quando eles estão viajando ali, mas a minha memória desse filme é mais negativa, de ter achado estranho ser uma coisa meio... Pô, é um final feliz da família. Então, todo mundo morrer e se encontrar no céu, sabe?
Tenho quase certeza que eu sei por que você não gostou muito. Porque foi um daqueles filmes Robin Williams que é feito exaustivamente pra pessoa chorar.
Então isso cansa um pouco. Assim, é. Caramba, é muito sofrimento ali. Mas na hora que ele vai pro inferno, ou sei lá pra onde ele tá indo, pro purgatório, umbral, sei lá o que. Ah,
resgatar a mulher que se suicidou, né?
É, exatamente. Ele vai pra algum lugar e lá fica uma estética...
Sombria,
uma coisa que lembra um pouco aqueles quadros de Monet. É uma coisa psicodélica. Sim. E eu achei diferente aquilo. É isso que eu tentaria resgatar pra esse filme.
Ah, tá. Não, faz sentido. Acho que eu tinha que ver de novo. Porque, engraçado, quando você fala Sandman, minha cabeça imediatamente vai pra um lugar meio Tim Burton. Mas o Sandman, ele tem muita coisa no mundano, assim, em Nova York, né? Umas paisagens bem nova-iorquinas, tentado num chafariz ali, não sei o quê. Tá, né? Então, também não saberia dizer, assim. Mas eu acho que, pô, isso que você falou é uma boa pegada mesmo. Né?
Pô, a ideia do Tim Burton é legal, cara. Porque se você pensar no Batman de 89, era uma pegada bem desse tipo aí, de um clima sombrio, de uma cidade escura, com becos, com pessoas sujas. Eu acho que tem um pouco mais a ver com o Sandman também.
E é por isso que, na minha opinião, o diretor que eu escolheria pra fazer esse filme seria o Nolan. Você lembra o que ele fez com Inception, cara? No final, aqueles mundos meio bizarros e principalmente aquele último mundo que tava se desmoronando, sabe? Cara, eu achei aquilo tão caótico, cara, tão legal.
É, não, e pô, e o Inception tem tudo a ver, né? Porque fala de sonho, né? Ele mostra um conhecimento do assunto, né?
Exato, exato. É. Eu acho que combinaria
tu curte
bastante.
Mas Nolan, né? Você já fala sempre da trilogia do Batman dele. Eu não gosto da trilogia do Batman, não. Com o exemplo do Inception, eu compro mais. A trilogia do Batman já não...
Também escolhi o exemplo certo aqui. E a minha história, eu focaria uma das primeiras, que é justamente que mostra a origem do... Não a origem do Sandman, mas a primeira história que ele apareceu, que mostrava aquele grupo de ocultistas tentando prender a morte, e aí eles fazem alguma besteira...
E aí pega o Sandman por acidente.
E eles pegam o Sandman como acidente, exatamente.
Ah.
Ele fica lá por 70 anos, até uma hora que ele consegue escapar. Ele, logicamente, vai em busca de vingança, e ele vai também procurar os artefatos que dão poder pra ele, né? Uhum. Que os caras saíram vendendo as coisas dele. Então ele vai pro inferno procurar uma parada, ele vai pro mundo o outro procurar... Agora eu não lembro muito bem, você lembra quais eram os artefatos?
Tem a chave...
É um elmo, né?
É o capacete dele lá, naquele elmo.
Tem a algibeira de Areia dos Sonhos, que ele também... Que é um dos objetos que tá roubado, né?
É, eu lembro que essa do Elmo, ele foi no inferno. E você lembra como é que foi aquela briga dele com o inferno?
Que
ele fala a coisa mais foda?
É,
caramba!
Era meio que como se fosse uma batalha de rap.
Isso,
mas
cara.
De...
Quem falava a coisa
ideias,
mais foda,
né?
De todas, exatamente.
Era bem legal. Mas levando em consideração o que você tá falando, eu acharia até que talvez Sandman fosse um daqueles casos que fosse melhor aproveitado em série pra você ter esses episódios, sabe? Quase como se fosse mini-filmes, do que eu fico pensando, porra, eu tô vendo que você tem na cabeça o que, que você colocaria no seu filme, não, mas eu, se fosse pensar nesse roteiro, eu ia ficar muito na dúvida, porque tem um universo muito vasto,
é
muita
coisa boa,
fica de fora, né?
É muita coisa boa. Inclusive, eu acho que dá até pra fazer, sei lá, num cenas estendidas do DVD, uma historinha curta, onde o Sandman, ele só aparece como espectador, que nem acontece na revista mesmo, né?
Você não tem
umas historinhas menorzinhas, ele só passa ali olhando rapidinho.
É isso que me faz pensar um pouco nesse lugar da série, assim, que você poderia ter um elenco que conta um arco de, sei lá, dois episódios, até um episódio, sabe? Uma menina que aparece, que conta uma história, e ele só aparece ali e fala
exato.
Um negócio. Só...
E aí eu lembrei o que teve no DVD do Watchmen, que não teve aquele Contos do Cargueiro Negro,
fizeram
uma paradinha
Contos
dessa?
Do Cargueiro Negro, fizeram um DVD paralelo só com Contos do Cargueiro Negro que ficou fora.
Exato, aí seria bacana se fosse isso, né?
É, seria bem maneiro mesmo.
Só tem que pensar que também a gente teve um problema recente, que foi com Constantine, que também, assim, tem uma pegada mais dark, mais sombria, e no final das contas a série foi cancelada, né? Independente do que o pessoal achasse ou não de Constantine.
Mas, ou seja, essa complexidade do Sandman é que, na minha opinião, ia dar um filme muito diferente. É. Ele tem essa coisa que privilegia muito a inteligência, o diálogo, ela tem uma sagacidade de reações dos personagens, e ele é cheio de situações filosóficas, cara. A gente não vê isso hoje em dia nos filmes, nas séries que tem por aí, né?
Não, sem dúvida.
É um filme tão diferente que eu torço pra que fique bom, né?
Agora, uma vantagem desse filme é que se o filme for chato pra caralho e todo mundo dormir, não chega a ser um problema, né?
de hoje, a gente vai dar voz aos nossos desejos e compartilhar quais filmes achamos que já deveriam ter sido feitos por algum estúdio de cinema, mas que ainda permanecem ignorados.
Então, uma ruiva, uma loira, uma morena, pô, dá voz aos desejos, legal, cara.
Depois vai fazer o prequel, né? Vai pegar pois aquele parque de diversões e fazer outros três filmes.
Isso.
No parque de diversões.
Bom, passamos, tem o próximo.
Falta só uma risada aí, mas o GG coloca depois.
Cara, pra fazer o Lion também tem esse maluco aqui, ó, que eu tô mandando no link aí. Vê se tu consegue abrir aí.
O Caruso mandou a foto do, daquela série A Bela e a Fera com a...
Muito bom,
a Linda Hamilton.
Caralho. Aí, muito Lion, né? Se fosse antigamente, ia ser o Thundercat,
tá
era pronto, assim.
Cara. Lion com mullet, cara.